Opa, tá alto. É. Só um teste. Vereadores, antes de iniciar a sessão, vou... começar, Fabiano. Boa tarde a todos. Antes de iniciar a sessão, eu queria comunicar que é a última sessão presencial nossa, respeitando o decreto do Governo do Estado. Iniciaremos a partir da próxima segunda-feira sessões de forma remota. E também o revezamento aqui na casa, então vai ser alterado também os horários de protocolo, das 8 às 14 horas. Avisar os vereadores e as pessoas que nos acompanham também. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 7ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira. Presente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de Lei nº 20 de 2021, de autoria da vereadora Helene Oliveira, altera a Lei nº 5.391, de 8 de março de 2021, que dispõe sobre a divulgação do quantitativo de pessoas vacinadas contra o Covid-19 junto à Rede Municipal de Saúde e da outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei Complementar número 04 de 2021, de autoria do Prefeito, altera a Lei Complementar número 003 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e das suas autarquias e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei Complementar 05 de 2021, de autoria do Prefeito, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Garça, PGM.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim, presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores são presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item único da pauta. Entre discussão e votação única o projeto de lei número 16/2021, de autoria do prefeito, que autoriza o município a receber área em doação para implantação da rotatória de acesso ao Distrito Empresarial Carlos Augusto Teixeira Pinto. Em discussão global o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Em votação, então, o projeto. Da mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria é o de maioria simples e o sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcão de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto. Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 16 de 2021 em discussão e votações únicas. Grande expediente. Indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 171, Lucas Cateto. Sugerindo ao prefeito que realize manutenção da calçada do terminal rodoviário do distrito de Jafa na Avenida Fidelis Furquim. 172, Lucas Cateto. Sugerindo ao prefeito que realize melhorias e limpeza na estrada que dá acesso à Escola Estadual Norma Mônico Truzzi, do distrito de Jafa. 173, Lucas Cateto. Sugerindo ao prefeito que realize melhorias no asfalto da Rua Aroeira, no Jardim Paineiras. 174, Elaine Oliveira. Sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de auxiliar os proprietários de transporte escolar durante a pandemia. Número 175, Pedro Santos. Sugerindo ao prefeito que realize o conserto do buraco da pavimentação asfáltica da Rua Coronel Joaquim Pisa, próximo à agência do Banco do Brasil. 176, Marquinho Moreira. Sugerindo ao prefeito que realize estudos visando instalar um campinho de futebol na Rua Floriano Peixoto, cruzamento com a Rua Borba Gato. 177, Marquinho Moreira. Sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de realizar calçamento em torno da Praça da Árvore, na Vila Salgueiro, e de instalar uma cobertura de ponto de ônibus ali existente. 178, Marquinho Moreira. Sugerindo ao prefeito que realize reparos na pavimentação asfáltica no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Avenida Faustina. 179, Marquinho Moreira. Sugerindo ao prefeito que realize a roçagem no Mato Alto e melhorias na estrada do bairro de Itiratupã. 180, Marquinho Moreira. Sugerindo ao prefeito que realize estudos visando instalar um redutor de velocidade na Avenida Presidente Vargas, próximo ao posto de combustível Majestic. 181, Marquinho Moreira. Sugerindo ao prefeito que realize erradicação da árvore localizada na Rua Floriano Peixoto, 675, cruzamento com a Rua Borba Gato. 182, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Sugerindo ao prefeito que reinclua no planejamento de recapeamento asfáltico a Rua Maria Isabel, de fronte ao Lar dos Velhos Frederico Zanã. 183, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Sugerindo ao prefeito que inclua no planejamento de recapeamento asfáltico a Rua América, trecho entre o CSA e a rotatória Marco Zero. 184, Rafael Prabete. Sugerindo ao prefeito que realize a limpeza do terreno localizado no final da Rua Santana. E 185, Rafael Frabete, sugerindo ao prefeito que realize a roçagem do Mato Alto na Rua Alfredo de Souza Castro, descendo para Pomba.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito, então, ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 218, autor Fábio Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de disponibilizar um vigia para zelar pela ordem do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulto ao segundo secretário se há orador inscrito.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
219, Fábio Santos. Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de que a máquina de varrição faça o trabalho noturno em locais da cidade onde não há moradores.
Consulto ao segundo secretário se há orador inscrito.
Não há orador inscrito. Ah, o Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, secretários, os colegas aqui da casa, os funcionários e os participantes pela internet. Fiz esse requerimento porque tive reclamação de algumas pessoas que moram aqui no centro da cidade, dizendo que a máquina de varrição está trabalhando em um horário, vamos dizer assim, fora do normal, né? Um horário, está trabalhando de madrugada, né? Então o pessoal está tentando dormir e não está conseguindo com o barulho. E fiz esse requerimento e tive a resposta do secretário Nardo, que me atendeu muito bem, dizendo que já, né, fez um ajuste no trabalho, no roteiro da máquina, tirando a máquina do centro da cidade para trabalhar mais nas regiões industriais que nós temos na nossa cidade. Então, agradecendo ao Nardo pela atenção e acredito que não tive mais reclamação em virtude disso. Muito obrigado, Nardo. Até mais. É isso.
Consulta ao segundo secretário se há mais orador inscrito.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
220, Fábio Santos, solicitando ao diretor executivo do SAAI que informe quando serão realizados os reparos na pavimentação asfáltica da rua Grandes Lagos, Portal do Lago.
Consulta ao segundo secretário se há orador inscrito.
Não há orador inscrito. Desculpa, Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Mais uma vez, boa tarde, presidente, toda a mesa, os amigos aqui da Câmara. Esse requerimento é um requerimento que acredito que todos já se depararam com algum problema em relação aos buracos que se encontram na cidade em relação ao serviço do SAAI, né? Então, isso é um problema que está sendo difícil de se resolver, mas conversando com o superintendente do SAAI, o André, eles estão fazendo um esforço muito grande para o quanto antes resolver esse problema. Conversando com alguns funcionários, né, do SAAI, a resposta que eu tive foi que quando você faz aquele buraco, você não pode já simplesmente jogar o asfalto, tem que socar, tudo bem, mas a terra ainda ela cede, né? Então ela desce, aí você joga o asfalto e depois ele quebra e tem que fazer de novo o serviço. Então, por isso que tem esse tempo um pouco, vamos dizer assim, que passa um pouco do prazo, né, que a gente gostaria de fazer o quanto antes. Mas, falando com o André, ele me posicionou dizendo que eles já estão trabalhando numa melhoria desse serviço para o quanto antes eles deixarem pronto. Então, Permito.
Na verdade, essa compactação, eles têm que ter uma máquina própria.
Sim.
A interação do tempo vai demorar mesmo. A gente
Exato.
Tem que se planejar, né, ter uma máquina própria para fazer a compactação.
Exato, Almeida. Essa é a ideia mesmo, né? Falando com o próprio André, né, sobre isso daí. Só que eu não posso te afirmar se isso está sendo feito, né? Eu sei que ele me respondeu dizendo que está trabalhando para resolver esse problema, né? Então a gente está fiscalizando, está olhando, está visitando esses locais e um dos locais foi lá no Portal do Lago, numa rua que está até o nome desse requerimento aí, né? E está bem difícil lá, um buraco ficou muito grande, os moradores, né, reclamando e a resposta que eu tive foi essa, que está sendo resolvido e a gente agora vai ficar cobrando, né, analisando essa situação quanto antes aí.
Consulto ao segundo secretário se há mais orador inscrito.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
Número 221, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informações sobre os leitos instalados sob tendas nos fundos da UPA no início da pandemia.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Antônio Franco Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos assistem, bom, o requerimento do vereador Cateto é pertinente, acho que é importante a gente questionar que logo quando surgiu a pandemia, foram montadas tendas, né, no fundo da unidade de pronto atendimento no nosso município, porque naquele tempo não tinha um estudo de quantas pessoas seriam contaminadas no município. Existia, naquele momento, um pouco de pânico, uma doença nova que estava aparecendo, e as pessoas não tinham realmente nem acho que a equipe médica da Secretaria de Saúde tinha uma noção do que iria acontecer com o município. Daí foram instaladas aquelas tendas, e quando você instala, né, umas tendas daquela, colocando, né, o hospital mais ou menos tem uns 60 quartos lá mais ou menos, aí você instala mais umas tendas daquela, as pessoas ficam preocupadas mesmo, né, porque você já tem uma estrutura dentro de um hospital, se caso precisasse de internação, e aí você monta umas tendas daquela. Eu tive lá, o vereador Fábio também, quando foi instalado, e realmente aquelas tendas, ela é umas tendas provisórias, são tendas de eventos. E numa noite, né, se você for lá e estiver ventando, um paciente não tem condição nenhuma de ficar lá dentro, porque o vento entra para todo lado. Tá? Quem esteve presente e notou, né, e olhou a estrutura, pode falar melhor também. Eu estou falando porque eu estive presente, conheço, né, esse material. Ele não é um material que tem realmente condição de colocar uma pessoa à noite lá. Não sei se foi uma noite de calor, e mesmo assim o sol batendo o dia inteiro naquela lona de plástico, ela emite calor à noite também. Mas enfim, era uma opção, né? Se caso houvesse muitas internações, seria um local para desafogar o hospital, e hoje parece que ela não está instalada mais, acho que retiraram, né? Eu perguntei outro dia lá para o Matheus, não olhei, né? Mas ele falou que parece que já retiraram. Eu ouvi hoje que o governador do estado, ele vai voltar de novo a montar hospital de campanha, né, na capital. Eu não sei, assim, a gente sabe dos casos que está acontecendo aqui em Garça, né? Parece que aumentou bastante, metade das pessoas que faleceram de Covid no ano passado, pelo menos a notícia que eu vi foi metade desse ano, então quer dizer que aumentou bastante, né, os casos aqui no nosso município. Se realmente for uma estrutura, não sei se o vereador está pedindo para colocar novamente, mas se realmente for uma estrutura que tenha condição de colocar as pessoas lá dentro, se por acaso, né, o hospital sobrecarregar, eu acho que teria que rever essa estrutura. Porque realmente aquela lá, durante a noite, e principalmente numa época de frio, uma pessoa doente não vai estar bem acomodada numa estrutura daquela. Essa aí eu estou fazendo a minha colocação, que eu estive presente, inclusive à noite também, e estou falando assim com muita propriedade. Eu acho que se caso instalar outras tendas, uma parte para realmente abrigar as pessoas, teria que ter um pouco de mais qualidade assim na questão de buracos dentro dela, porque tem muitas passagens de ar. Acho que teria que rever isso daí melhor. Esse é meu posicionamento. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
222, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito que informe se a rua Dom Pedro consta no cronograma de recapeamento.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
223, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre o transporte de pacientes que fazem tratamento especializado nas cidades de Jaú e Barretos.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
224, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que informe se foi realizado o perfil proficiográfico previdenciário dos vigias da Prefeitura Municipal.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de retirar esse requerimento próximo, 225, tendo em vista que o trabalho no qual eu solicitei já está sendo feito pelo setor responsável.
Consulta o plenário, retirada. Ok, retirado, vereador.
Obrigado.
Próximo requerimento.
226, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a construção de um muro de um canil da ONG Eco Brasil.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo.
227, Tenente Almeida, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Éder José Monteiro pelos elogiáveis trabalhos sociais desenvolvidos em nosso município.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Tenente Almeida, 228, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder melhorias na pista de skate localizada no Lago Artificial.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
229, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que encaminhe a relação dos valores pagos a cada beneficiário da Lei de Emergência Cultural Adir Blanc.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Antônio Franco Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visitam, aliás, que nos visitam, não, que nos assistem, né, pela internet. A gente tinha esse hábito de falar que antes sempre as pessoas estavam aqui presentes na sessão e era muito bom, né? Tinha uns que criticavam, outros que gostavam, e isso faz parte da política, é importante, né? Ter os prós e os contras. Bom, esse requerimento, eu não sei se os senhores sabem, Garça recebeu ano passado um recurso de mais de 300 mil reais para serem distribuídos para as pessoas. Né? Tem uma lei, né, que determina você distribuir esses recursos para pessoas que mexem com a parte de cultura musical e etc. Eu estou dando uma olhada na lei, né? E eu junto com o procurador jurídico da casa, e algumas pessoas me procuraram e perguntaram, olha, a gente não sabia, né, como que ia se inscrever, e eu fiz dois ofícios para a secretária de cultura. Ela me mandou só a lista de quem recebeu dos nomes, mas não mandou o valor de cada um, né? E ela pediu para mim lá, até foi muito educada, eu falei que se eu tivesse um tempo eu ia, mas eu não estou tendo tempo, infelizmente. Mas eu quero o documento, eu quero os documentos aqui, para a gente analisar quanto que foi distribuído por pessoa, né? E eu estou verificando a lei e a gente vai analisar, né, todo mundo que recebeu, né? Espero que as pessoas que receberam se enquadrem dentro da lei, né? Que é importante a gente ajudar nesse momento. Mas tem muita gente aqui, né, que a gente sabe que... Cê, não sei se o Catetinho ali... Você sabia dessa lei ou não? Você ficou sabendo? Eu até permito uma parte para você.
Permite a parte? É. Sei sim, vereador. Inclusive, várias pessoas do meio aí musical já fez, já recebeu. Mas eu concordo com o senhor, é bem pertinente aí, porque muitas pessoas não ficaram sabendo, tá? Inclusive, da minha parte, a gente não fez. Achei melhor não fazer. Mas assim, eu tava a par do assunto, mas muitas pessoas realmente não estão sabendo aí dessa verba que veio aí para estar ajudando, né?
Sim.
Os músicos.
Foi uma medida do governo federal, né, para o Brasil inteiro, e Garça recebeu mais de 300 mil. Olha só aqui.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Mas eu acho que não é só para questão musical, é?
Não, é questão musical e cultural.
Cultural, né?
Tem umas determinações.
Ah, aí. Sim.
Tem umas regras lá, né?
Mas enfim. Eu li a lei, eu vi o requerimento, achei interessante, eu li a lei. Mas vamos aguardar o requerimento e a resposta, que a gente olha junto, é interessante a gente acompanhar.
Uma parte, vereador? Pois não.
Vereador, primeiramente, parabéns, um requerimento muito pertinente. Segundo, não sei se o senhor sabe me esclarecer, houve a publicação de algum edital? Porque provavelmente deve ter tido, né?
Eu vou falar uma coisa aqui, vereador. A gente pode parecer um pouco crítico, mas eu acho que numa questão dessa tinha que colocar até na rádio, né? Tinha que falar em todos os meios de comunicação, que são muita gente que precisa nesse momento desse recurso. E quanto mais você distribuir para mais pessoas, você ajuda mais. Então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Várias pessoas me questionaram. Não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Então, a gente precisa estar olhando para saber certinho o que está sendo feito com esses recursos. Então, estou fazendo nova... Eu fiz dois ofícios. Agora, eu estou fazendo um requerimento. Espero que venha detalhado cada pessoa que recebeu esse dinheiro. Tem pessoas ali que têm atividades paralelas. Mas enfim, vamos analisar e aguardar. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
230, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe onde foram empregados os recursos do governo estadual e federal destinados ao combate ao coronavírus.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Antônio Franco Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem. Bom, está sendo muito questionado recursos do governo federal, né? Que acho que quem entrou aí, quem leu o requerimento deve ter, não sei se tem um valor aí, mas são milhões que veio para o município para essa questão do combate ao coronavírus. E a prefeitura, como terceirizou o serviço de saúde aqui, hoje quem é responsável pelo hospital, a UPA, o CAPS, né, é a HBB e os postos de saúde, o Caminho de Damasco. Então hoje nós temos uma saúde terceirizada aqui no nosso município. Então, o prefeito ele compra o serviço e tem que fiscalizar se o serviço está sendo bem feito. Né? Essa é a responsabilidade hoje, através da Secretaria de Saúde, fiscalizar se as empresas estão atendendo bem as pessoas, porque é o dinheiro que a prefeitura está repassando para essas instituições, essas associações, né, sem fins lucrativos. Mas, enfim. Com relação à aplicação dos recursos do Covid, está havendo muito questionamento, principalmente nas redes sociais. Né? Então, acho que é uma forma da gente poder esclarecer. Eu tenho dois Facebooks, eu estou postando, né, algumas informações, recursos que a prefeitura está recebendo, eu estou colocando, agora estou começando a postar. Fui cobrado também por um eleitor, falou, mas você não coloca lá quanto que a prefeitura recebeu aqui para combate ao coronavírus? Vim aqui na Câmara, entramos no portal de transparência, printamos lá e colocando, isso é a critério de informação. A sociedade precisa saber, né, se realmente tem pouco dinheiro, tem muito dinheiro, se é suficiente, se não é. Então, essa questão é importante a gente estar esclarecendo para a população. Tá? São recursos públicos e muitas vezes, né, deixam a desejar. Eu duvido aqui que nunca ninguém teve uma reclamação e um atendimento com relação à saúde. A gente sabe que saúde custa caro, não é barato, né? Principalmente a questão do próprio atendimento do médico num posto de saúde, ele tem tempo, né? É muita gente por dia, então assim, ele tem que fazer um diagnóstico num tempo até que eu acho limitado ali para ele, né? O doutor está aqui, ele sabe do que a gente está falando aqui, ele pode até, né, explicar melhor sobre esse atendimento. Então é muita gente realmente que procura os postos de saúde, né, a unidade de pronto atendimento, e é importante que a gente possa passar para a população o quanto de recurso está vindo para o município e o município repassando para esses terceiros que administra a saúde aqui em Garça. Põe um questionamento para mim, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, e a gente não pode deixar de colocar isso, né, para as pessoas. Acho que é fundamental. A Câmara tem esse dever que é de colocar, né, e esclarecer todas as dúvidas da sociedade. Então, por isso que eu fiz esse requerimento. Espero que venha detalhado aonde foram aplicados esses recursos, que a gente possa estar postando nas redes sociais e colocando para que as pessoas possam entender o que está sendo feito com os recursos da saúde aqui no nosso município. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
231, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao diretor executivo do SAE informações sobre a perfuração do poço tubular profundo da estação de captação de água B1.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Antônio Franco Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, estou usando a tribuna dos meus requerimentos porque são requerimentos muito direcionados e são pessoas que realmente fazem esse questionamento para mim E nesse caso, houve muita, né, conversa, né, quando o prefeito foi furar esse poço, né? Ele furou nos 30 minutos do segundo tempo, não foi nos 45, né? Faltava algum tempinho até, falou que já estava tudo pronto o projeto e tal, enfim. Mas pessoas técnicas que conhecem e trabalham com nesse tipo de perfuração me procurou, veio até aqui na Câmara, o senhor José Honório, né? Ele até postou em rede social um vídeo. Então ele veio me procurar e para mim fazer alguns questionamentos. Como eu não entendo de poço artesiano, né, a gente sabe que tem uma máquina que fura lá, né, e que a água sai, e esse poço aí é para atender um déficit, né, de água que teve no mês de setembro, se eu não me engano, outubro do ano passado. Né, que foram ditos várias coisas naquela ocasião, que era o rio tinha... Estava seca, baixou o rio, falta de captação. Outros falaram que faltou energia, porque lá não tem gerador. Isso já foi um tema aqui do Pedro Santos, que ele fez um trabalho, né, no local naquela ocasião. E realmente, se uma bomba não tiver um gerador, é o fim da picada, né? Porque se acaba uma energia, ainda mais energia, quem morou na zona rural sabe que a energia é mais fraca, não é alta tensão, né? É baixa a tensão, não é a mesma potência que tem na cidade. E se tiver um transformador lá, caiu a energia, acabou a energia, para de captar. Se a bomba estiver trabalhando, a bomba não vai trabalhar. Um gerador é para suprir isso. Se realmente ainda não tiver um gerador, o SAE precisa comprar um gerador urgente, né? Para não acontecer os problemas que foram acontecidos no ano passado. Que teve bairro aí que ficou 6 dias sem água, né? Então é lamentável. Então, planejamento, né, é importante. Uma autarquia que nós temos aí, uma história aqui dentro do município, né, cada ano que passa ali, tem que ter o planejamento, porque a cidade está crescendo e as demandas vão aumentando. Com relação ao poço, o prefeito, ele contratou a empresa para furar o poço, por quê? Porque estava faltando água, né? Então é para aumentar a estrutura de captação de água. Só que esse senhor, ele me disse que o projeto, ele tem que ser completo. Então a gente está fazendo esse requerimento. Completo quer dizer, é tanto da perfuração até a parte final, aonde a água vai ser despejada depois. Parece que esse poço profundo, a água é uma água mineral, né? Que é um poço que vai pegar no aquífero, aliás... O preço, ele até falou que, pelo valor do poço, né, ele falou que não é caro, que geralmente um projeto desse custa 3 vezes mais do que o valor que está na licitação da contratação da empresa. Mas é bom a gente esclarecer, estou falando em tribuna porque ele me procurou, veio aqui, fez os seus questionamentos, e eu estou fazendo esse requerimento aqui para que a gente possa depois, com muita transparência, colocar as respostas da autarquia, para que ele possa dar uma olhada, né, já que ele é técnico e conhece, para que a gente possa entender se está sendo feito corretamente ou não. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, a todos que nos acompanham, companheiros vereadores. Bom, o assunto SAAI e o poço sempre é um assunto muito interessante para mim, eu sempre gosto de estar participando. Sessão passada, fiz um requerimento semelhante a esse do vereador Bacana agora, e eu recebi a resposta do superintendente, né, o diretor executivo, o senhor André, dizendo o seguinte: a obra de perfuração do poço tubular profundo no sistema aquífero Guarani da estação B1 encontra-se em fase final de perfuração. O cronograma físico financeiro está em 58% do contrato concluído. A perfuração está aproximadamente em 690 metros, na data de 26/2/2021, ou seja, alguns dias atrás. Finalizando a camada de basalto, conforme o projeto. Iniciando sua entrada no sistema aquífero Guarani. Bom, segunda questão que eu fiz era em relação à perfuração, né? A perfuração do poço tubular profundo SAG é o início da resolução dos problemas. Após a perfuração, serão definidos parâmetros para que possibilitarão a instalação de bomba correta, nova estrutura elétrica, rede adutora e demais equipamentos que porventura tornem necessários. E eu solicitei o valor do contrato. O valor que ele colocou aqui foi R$3.449.500. Um ponto que me chamou muita atenção foi exatamente esse que o vereador Bacana acabei de colocar, ao qual eu sempre bati na tecla aqui, que é a relação da nova infraestrutura elétrica. Gente, foi muito dito que com a nova perfuração do poço resolveria os problemas da água do município. E não é bem assim. Porque todas as vezes que faltavam água, eu ia lá, fazia um requerimento, ia presente lá no SAAI, e sempre ficava claro. Um dos maiores motivos da falta de água no município de Garça é a falta de energia elétrica lá na bomba. Quando acaba a energia lá, a bomba não manda para cima, os reservatórios abaixam e infelizmente acaba a água, não é verdade? Então, o SAAI tem sim que, lógico, acabou de fazer o poço, tem que investir pesado na energia elétrica, né? Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, a energia elétrica nem no município de Garça é. Posso estar errado, mas a energia da bomba ela vem de Álvaro de Carvalho. Então nós temos que investir aqui no município, ver a possibilidade de trabalhar em relação a geradores, alguma coisa que consiga manter. Se tendo a bomba ou tendo um poço, não vai importar. Se terminar a energia elétrica, a água não vai subir sozinha. Concordo? Então vamos esperar aí a resposta do requerimento do vereador Bacana, que foi muito bem colocado, e torcer para que o novo superintendente do SAAI aí faça o investimento que já deve ter sido feito lá no SAAI, que é energia elétrica. Obrigado.
Consulto ao secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
232, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar ligação da rua José Precipito, no Jardim Morada do Sol, com a Francisco Jorge Mirala, no Jardim Imperador.
Consulta ao secretário se há oradores inscritos.
O Antônio Franco dos Santos Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, essa rua, não sei se vocês conhecem a Morada do Sol, ela tem algumas viradas lá, um contorno no final da rua. Meu irmão morava ali, né? Hoje não mora mais, mas a família dele mora ali e ele tem, assim, no final da rua tem algumas que tem um contorno e outras tem a ligação de um bairro para o outro. Isso daí tem que ter, isso daí tem que estar no projeto, né? Quando você constrói um bairro, outro bairro que vai ser do lado chama, né, as vias de ligação, vias passagem de servidão, isso daí tem que ter. Nessa rua, ela não tem esse contorno, ela tem uma pracinha ali do lado e tem os moradores ali que moram no Jardim Imperador, né? Imperador ali do lado. No ano passado me fizeram o questionamento, daí teve uma discussão lá e o vereador pediu lá para, junto com outras pessoas, né, que falaram que da rua ali não era passar caminhão, colocou uns obstáculos lá. Tipo, como não tinha a passagem, era uma rebaixada assim, sabe, tipo de uma calçada, o pessoal cruzava, né, e passava ali ligando de um bairro para o outro. Tipo, não era completo assim a rua, ela chegava, né, tinha... Tipo, no final tinha uma sarjeta e a calçada era quase da altura do terreno. Então o pessoal aproveitava e passava ali. Aí colocaram uns tocos ali, pintado, e fecharam a passagem ali, né? Então, assim, eu estou fazendo esse requerimento. Os moradores me viram outro dia num carrinho de lanche lá e falou: bacana, você precisa ver o negócio daquela rua lá, pô. Agora tá aquele toco lá, aí ninguém passa lá mais, né? mas é uma ligação. Inclusive, o cara mora nessa rua também. Falou, para mim não tem problema nenhum. Acho que a prefeitura tinha que, o setor de planejamento, dar uma olhada lá, né? Por que que fechou? Sendo que um bairro para o outro tem que ter ligação. Eu acho que não pode fechar, né, uma rua para atravessar para outro bairro, né? Até mesmo porque são construídos os bairros antes e depois a cidade vai crescendo e vai tendo que ter as ligações de um bairro para o outro. Pode impedir a passagem do bairro para o outro. Se tem uma rua, ela tem que ir para fechar na outra rua ali, abrir ali para que o pessoal atravesse. Agora, porque uma pessoa pediu para fechar, vai fechar? Não é assim que funciona. Tem que ver, né, se a lei ela permite que se feche a rua, se ela permite que não se ligue, né? Então, estou fazendo um requerimento, vou aguardar a resposta para responder para alguns moradores, não são todos, né? Foram 4 pessoas que me pediram para que fizesse requerimento, inclusive me enviaram as fotos. Tá bom? Obrigado.
Consulto ao secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
233, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a retomada das obras da creche da Vila Cavalcante.
Consulta ao secretário se há oradores inscritos.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
É, federal, né? Senhor presidente, secretários, nobres colegas. Bom, eu acho que o vereador Ademar também fez um requerimento no mesmo sentido. Esse recurso veio na época do Cornélio, né? Do prefeito lá, que era o seu tio. Não é o seu tio, né? Ele era prefeito. E esse recurso eu acho que veio do governo federal, parece que o vereador Rafael, não me recordo, mas deve ter sido, porque o Rodrigo Vice tinha muita ligação com o governo do PT naquela ocasião. Ele era uma pessoa que tinha bons relacionamento, inclusive trouxe muitos recursos do governo federal para o município naquela ocasião. Várias obras foram construídas, teve projeto do PAC, né? Eu não sei se aquela obra também é, não é, né, do projeto. Não, teve vários projetos que veio para o município naquela ocasião através do vice-prefeito, que era o Rodrigo. Naquela ocasião, a creche, o que que as pessoas estão questionando, né? Parece que foi uma empresa que foi contratada naquela ocasião, e não sei se a empresa, o dinheiro não foi suficiente, talvez, para que ela concluísse a obra. Eu não sei se foi repassado, porque eles compram por medição, né? Então é estadual, né? Então é corrigindo, estadual. Eu lembro mais ou menos nessa questão, mas foi na época do prefeito Cornélio. Mas o que os moradores eles estão questionando ali? Quando que vai ser retomado para finalizar aquela obra ali? Porque está incomodando ali os vizinhos, já faz muito tempo, né? E já vamos fazer aí, se não terminar nesse mandato, já vai passar de 10 anos. Então, assim, o que que precisa ser feito para concluir aquela obra? Então, acho que a gente não está aqui criticando o executivo, mas eu acho que o executivo ele tem que buscar soluções para o término daquela obra, né? O que precisa, eu acho que é dinheiro, né? Porque você não faz nada sem dinheiro. Então eu acho que ali tem que buscar recursos para terminar aquela obra. Então fiz o requerimento porque os moradores estão muito incomodados ali com aquela obra no meio da vila. Pessoal jogando entulho lá já está jogando entulho, o mato cresce, as crianças vão brincar ali dentro, então é um problema para o bairro, né? E eu acho que a solução era o executivo ele buscar Pois não, vereador.
Eu tive uma resposta, um requerimento parecido, e eu vou ler para o vereador, se o senhor me permitir.
Eu lembro que já houve vários questionamentos daquilo lá.
Em atenção ao contido no expediente, Supra, diretoria do Departamento de Convênios, informou que a obra foi interrompida por divergência entre a empresa vencedora da licitação e o Estado. Solicitando informações aos responsáveis sobre a retomada das obras, fomos informados que o contrato com a empresa seria reincindido e a segunda colocada seria chamada. Até o presente momento, apesar de havermos questionado oficialmente o Estado por diversas vezes, não tivemos a resposta, ficando prejudicada a informação de retomada das obras. É só uma informação que a gente...
De que dia você tem a data?
Essa aqui foi da última vez que foi feito o requerimento. Tem a data que a gente funcionou da casa desse...
É, então, vê a data aqui. Viu a data, né? É, então, assim, eu acho que... Até me desculpe, ô, presidente, mas dar uma resposta dessa não resolve o problema,
final,
né?
Final do ano passado.
Né?
Agosto, setembro do ano passado.
Então, assim, a resposta não resolve o problema, né? Nós temos que ir na solução, né? É, o prefeito, ele é do mesmo partido do vice, eu acho que tem que buscar aí para finalizar aquela obra, já faz bastante tempo, né? Tudo bem, foi o outro prefeito que fez, bom, mas se não for ver, o pessoal vota que é para fazer diferente, né? Não é? Se for fazer igual, não precisa trocar, né? O pessoal, quando troca um prefeito, ele quer que as coisas sejam diferentes do outro que não fez. Ah, mas o outro também não fez. Ué, então vão deixar o mesmo. Se votar num para não fazer também, então, né, deixa o que não fez. Então tem que votar no novo para fazer. Então acho que a resposta tem que vir mais, né, explicando mais. Olha, não conseguimos dinheiro, vai deixar do jeito que está. Fala assim. Então, né, agora, estamos buscando um convênio lá, tal. Isso daí todo mundo já conversa toda hora. Então acho que nós temos que dar uma resposta definitiva, ó. Governo do Estado não vai repassar o dinheiro, vai ficar do jeito que está. Daqui 3 meses nós vamos conseguir recurso. É assim que tem que falar. Tem que ser mais direto com a sociedade. O pessoal procura uma resposta vaga, que não vai levar para lugar nenhum. Então, espero que a gente, cobrando aqui, o pessoal que ocupa os cargos lá, no executivo, não só o prefeito, como o pessoal que do planejamento, do setor de convênios aí, se mexa para que busque uma resposta definitiva para aquela situação. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Ademar Marcondes de Moura.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Dá licença para tirar a máscara. Bacana, eu fiz um requerimento muito semelhante, igual ao teu, né? Até peço aí, pedir até desculpa para você, que não foi por mal, tá? Mas dando continuação às suas falas, né? Você falou assim, né? Não é só porque um prefeito fez, né? Que o outro não tem que fazer, mas isso, infelizmente, isso acontece. Né? Eu cresci desde moleque ouvindo que tinha 3 tipos de prefeito. Aqueles que fazem muito, aqueles que fazem pouco e aqueles que quando fazem, caçombam, né? Da cara do que fizeram, né? Então, infelizmente isso acontece. Passou-se aí mais de 7 anos, eu acredito, um pouco mais. E peço aí, bacana, e para todos os vereadores que possamos aí conseguir isso juntos, já que é um projeto estadual, para que nós possamos aí, de alguma maneira, dar um brilho, né? Naquela creche inacabada. Né? Naquela instituição estadual que começou e, infelizmente, não teve continuidade. Então, você já me abre um leque, que eu já vou fazer um requerimento para a deputada estadual Analice Fernandes, já que é estadual, e eu vou pedir esse requerimento para ela conseguir alguma emenda parlamentar e peço para todos vocês que tenham contato e possam fazer isso também. Para todos nós juntos conseguirmos concluir isso de uma maneira boa e também ajudar a nossa cidade. Muito obrigado.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Não, eu até concordo, né, com você, mas a questão é o seguinte, né, é o tempo, né? É o tempo que está aquilo ali. Até a gente nem está aqui fazendo crítica com relação ao executivo, mas o executivo teve 4 anos aí no mandato, a creche ficou lá. Teve as respostas aí. Então, assim, o que eu estou falando é respostas vagas. Sociedade quer uma resposta definitiva. Ou vai conseguir ou não vai, né? Inclusive, foi matéria de campanha do próprio prefeito. Quando ele esteve no bairro, ele falou da creche, que ia concluir, né? Então, eu acho que é bom a gente estar esclarecendo realmente o que vai acontecer. Né? Espero que...
Concede uma parte, vereador? Achei importante também a colocação do vereador sobre a continuidade da política pública. Lembrando que se esse prefeito, o vice-governador é do DEM, o prefeito anterior, o governador era do partido dele, PSDB.
Sim.
Né? Então a gente parou lá no prefeito do PSDB, lá no mandato anterior, que também não deu essa continuidade, que talvez tivesse se empenhado, e esse se empenhado também mais, a gente teria a obra pronta, né? Então, o que a gente consegue aí entender é que a política pública, ela, quando para por um período, por esse lapso de tempo, de um mandato, Cornélio, passam 4 anos o mandato do Faneco.
Sim.
Depois João Carlos, isso aí vai se perdendo no tempo realmente. Eu acho que tem que ser um conjunto, um trabalho em conjunto. Então, se o vice tem, é do DEM, o governador é do PSDB. Então,
é uma
complicação.
Eu não queria entrar nesse...
Você permite uma parte, Leandro?
Pode falar.
Ah, rapidamente. Então, o que não fez, a sociedade tirou. Então, né, não estou falando que esse fez muito também, não. Para mim, fez muito pouco. Mas, quando a pessoa, o que eu quero dizer, quando a pessoa troca, é porque quer uma política diferente. Não é porque o outro não fez que eu também não vou fazer. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu coloco no requerimento é uma resposta para a população lá que se encontra muito incomodada, né, com quase 10 anos de construção parada lá. Muito obrigado.
Eu não queria entrar nesse ponto partidário, né, porque o meu nome, meu sobrenome e pela história... de disputas eleitorais, às vezes as pessoas interpretariam eu aqui querendo atingir o outro lado, mas não foi esse meu objetivo. Isso não é crítica pessoal, é crítica política. Então eu deixo aqui bem claro o meu posicionamento aqui, tá?
Consegue segunda parte?
Com certeza.
Mas é justamente isso mesmo, uma boa discussão. A gente só tem que lembrar a população que às vezes acaba passando, né? Que o governo PSDB está no governo de São Paulo há quantos anos, né? E quanto tempo ficou ali o município de Garça dentro do PSDB com essa direção e sem a continuidade, né? Governo, do próprio partido PSDB. E agora é a nossa missão cobrar. Então eu acho que é importante essa colocação, mas mostrar para a população realmente o que vem acontecendo.
E lembrando que tínhamos um governador municipalista e que ele dava toda a atenção até para nós que nunca fomos do partido dele. Muito obrigado a todos.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há
oradores inscritos.
Próximo requerimento.
234, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar parceria com a Polícia Militar para que a parte térrea do relógio antigo terminal rodoviário possa ser usada como base operacional.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Antônio Franco Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, bom, acho que nós arrumamos uma solução ali para o banheiro, né, para abrir o banheiro, né, ali da frente da loja 100 ali, banheiro público ali. Depois vou falar um pouco dos banheiros aqui, né. Então, o prefeito tem a chave, né, então é ele que abre o banheiro. Então, mas nós vamos falar e vamos comentar também aqui as ações que a gente vai tomar para abrir os banheiros da cidade. E porque o prefeito limpe também, né? Mande alguém limpar, né? Não é mandar o povo limpar, não. Tem que ele que limpar. Ele ganha para isso, né? Para limpar banheiro. Pelo menos isso, né? Ali eu estou pedindo para que coloque, né? Já que não está usando aquela parte de baixo do relógio. Uma base ali da Polícia Militar. Ela ficava com a base aqui na frente da igreja. Então que faça um escritório ali. Aí... se algum, no final de semana, pelo menos ali, o pessoal tiver, né, efetivo para colocar, coloca um carro ali da polícia ali em cima da calçada, faz um estacionamento ali e faz um escritório da polícia ali, pronto. Quem que vai lá quebrar o banheiro com a polícia ali perto? Eu acho que as pessoas já vão ficar incomodadas já com isso. Então a gente já resolve, né, dois problemas. A gente tira aquele lugar que está ali, né, ocioso, né, e também já abre o banheiro para a população usar. Mas que o prefeito coloque alguém para limpar lá, né, porque quem paga ele é o povo ali, tem que colocar alguém ali para mandar o povo limpar. E depois eu vou falar a questão dos outros banheiros aqui do município também. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, mesa, para os amigos, você que nos acompanha, a ideia do vereador Bacana, ela é muito boa, mas isso nos velhos tempos. Eu acredito que hoje, com essa defasagem de efetivo que a Polícia Militar vem enfrentando há anos, Garça não é diferente. Perdemos muito. E já lutamos muito para reaver e não conseguimos. Eu acho muito difícil colocar ali um efetivo permanente. Até porque o pouco que tem está sendo usado nos deslocamentos, no atendimento de ocorrência, atendimento de diário que a polícia tem. Então eu acho que, apesar de ser uma ideia boa, essa seria uma ideia dos velhos tempos. Hoje eu acho quase que impossível, né? Não que não haja boa vontade do comando. O que falta é material humano. Obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Número 235, Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar atribuição de aulas por ordem de pontuação e não por período.
Consulto ao secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Falo em nome de alguns professores que têm me questionado em relação a esse ponto. O que seria atribuição de aula? Só para a gente deixar mais perto da realidade dos vereadores aqui, para quem não acompanha muito a atribuição dos professores. Quando o professor passa num concurso, ou ele passa num seletivo, ou até mesmo num contrato, né, ele é chamado, e a partir do momento que ele começa a trabalhar na prefeitura, ele começa a criar uma pontuação. E essa pontuação, com o passar do tempo, vai aumentando, né, através de tempo de serviço, cursos, especializações, pós, né? Quase todos os nossos professores da rede estão bem pontuados, porque tem curso, tem capacitação. E a atribuição acontece todo início de ano, que é escolher a sala de aula a qual o professor vai dar aula. Antes, essa atribuição ela era geral, ou seja, a cada ano o professor mudava de escola. Depois, com a entrada do atual prefeito, foi feita uma atribuição em casa. Os professores eles vão para uma escola e essa atribuição acontece dentro da própria escola. Porém, os professores, não todos, mas alguns têm questionado a questão de ter duas listas nessa mesma escola. Por exemplo, se você pegou uma escola, tudo bem, ok. Mas hoje tem duas listas, uma lista de atribuição no período da manhã e uma lista de atribuição no período da tarde. Às vezes, um professor tem mais pontuação, o professor tem uma colocação melhor na pontuação e ele não consegue trocar de turma, de período, porque tem duas listas diferentes dentro da mesma escola. Então, eles estão se questionando, estão me perguntando, já não é a primeira vez, a terceira vez que o professor pergunta, eu fiquei de fazer o requerimento a última vez, fiz, não obtive uma resposta exata, torço para que agora aconteça, e eu gostaria de pedir para a secretária de Educação que avalie, né? Deve ter o seu motivo para que a escola tenha duas listas, mas realmente, uma atribuição já é em casa, já o professor, se ele não fizer a remoção, ele não consegue trocar de escola. Mas, dentro da própria escola, dentro da própria casa, ele não tem a liberdade de trocar de período, está dificultando a vida de muitos professores, porque eles não trabalham um período só. Normalmente, eles dobram. E o que acontece? Na educação, tem professores que são efetivos e seletivos. Às vezes, tem um professor que está lá, que não é efetivo, que ele quer trocar. Só que mesmo tendo uma pontuação maior, ele não tem conseguido por conta dessa maneira de trabalhar com essas duas listas. Então, aguardo que a nova secretária de Educação aí estude para que chegue a um consenso para que todos os profissionais ali concordem com a maneira que está trabalhando hoje e a maneira que está sendo efetuada a atribuição de aula aqui no nosso município. Pois não?
É para pontuação?
Pontuação também. Basicamente é muito semelhante às atribuições tanto no município quanto no estado. Até mesmo a questão da remoção. O professor mudar de escola, precisa fazer uma solicitação, entrar numa fila e tudo mais. Tá bom? Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Número 236, Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se o jovem residente na Avenida Paineiras, 1064, está fazendo tratamento de fisioterapia que necessita.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
237, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o consórcio municipal de compras de vacinas contra a Covid, coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, quando foi divulgado nas mídias da região, nos jornais, que algumas cidades aqui próximas do nosso município fizeram um consórcio para compra de vacina, né? Muitas cidades, acredito que umas 10, no requerimento tem, mas eu não vou lembrar o nome aqui das cidades. Eu comecei a receber de algumas pessoas questionamentos perguntando se Garça estaria nessa concessão. E aí, levantei a informação de que ainda não estava participando. E é muito interessante, né? Principalmente porque nós sabemos que as compras não é tão fácil. Na verdade, se fosse só comprar, não estaríamos desse jeito, porque o que mais tem hoje nas prefeituras são recursos do Covid-19. Acredito que o dinheiro hoje não falta, não é verdade? Nós estamos passando o que estamos passando, não é por falta de dinheiro. Você pode ver que muitas cidades que estavam no vermelho hoje estão aí numa situação até que confortável, porque o tanto de recursos que chegou em relação ao Covid-19 foi muito grande. Então, se houver a possibilidade da Secretaria Municipal de Saúde do município estudar a possibilidade de, juntamente com essas outras cidades, participarem desse consórcio na compra dessas vacinas, iria ajudar muito. Nós sabemos que, hoje, as vacinas estão sendo adquiridas, em sua grande maioria, pelo Estado, né? Também, a partir de agora, acredito que a nação também fará uma compra maior, estará repassando. Hoje nós temos pessoas da sociedade civil se organizando para a compra dessas vacinas, exemplo da proprietária da Magazine Luiza, juntamente com outros grandes empresários, chegaram à conclusão de que se não vacinar, o comércio vai continuar nessa mesma situação que está, e eles estão sendo um dos grandes prejudicados. Então, estão fazendo aí a sua parte. Então, acredito nós, como municípios, né, não só Garça, mas todas as outras, é muito interessante entrar nesses estudos, nesses debates, vendo a possibilidade das compras para aquisição dessas vacinas. Quanto maior a quantidade, acredito, mais rápido nós vamos sair dessa situação. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
238, Helena Oliveira solicitando ao prefeito que informe se haverá nebulização contra mosquito Aedes aegypti no bairro da cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Helena Oliveira.
Com a palavra a vereadora Helena Oliveira.
Cumprimento a mesa, os vereadores aqui presentes e aqueles que nos assistem. Eu fiz esse requerimento porque nós passamos por momentos aí de muita chuva, estiagem, sol quente, um ambiente propício para a proliferação de mosquitos, em especial aí o Aedes aegypti. Nós lembramos que o ano passado ele teve bastante número de casos de dengue aqui no nosso município. E tá aí porque eu fiz esse requerimento. Mas eu também conversei com o pessoal da vigilância e eles me informaram que começaram a fazer o trabalho nas residências. E as nebulizações deu um pequeno atraso aí porque precisavam, faltava, né, agente comunitário em alguns postos. Então por isso, né, mas serve para ser fortalecido aí a questão do mosquito Aedes aegypti. É a Aedes aegypti. Obrigada.
Consulta ao secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
239, Helena Oliveira, solicitando à Associação Hospitalar beneficente do Brasil, que informe se há possibilidade de se garantir aos funcionários o efetivo gozo dos pontos facultativos fixados por decreto do Poder Executivo, sem a necessidade de compensação de bancos de horas.
Consulta ao secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
240, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito que informe seu local em que os ônibus escolares da prefeitura estão estacionados próximos ao salão de eventos da FAEF é alugado.
Consulta ao secretário se há oradores inscritos.
Antônio Franco Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa. Pessoal que nos assiste, vereador Marquinhos, eu vou falar no seu requerimento porque uma pessoa me questionou sobre os ônibus também estacionados ali, ao ar livre, né? Sobre chuva, sol, e realmente é patrimônio público. E daí você fez o requerimento, eu achei deselegante fazer o mesmo requerimento também na outra ocasião, que o vereador já tinha antecipado o requerimento. Tá? Mas eu até aproveito a ocasião para falar que esse requerimento eu já fiz no ano passado também. Aquela área ali, ela é uma área, ela foi cedida pela FAEF, tá? Ela não tem custo nenhum, não tem aluguel, é uma, como se fosse uma concessão de uso ali, eles deram uma autorização para a prefeitura usar ali, eu não sei se é por tempo indeterminado, eu não sei qual período. Mas assim, eu estou usando esse requerimento para que a prefeitura, ela coloque, né, os veículos, principalmente do transporte escolar, em um local que tenha cobertura, né, que providencie isso, porque realmente no local que está é prejuízo para o patrimônio público mesmo. Chuva, sol, ali parado, ali, né, uma hora vai começar da manutenção. Então, assim, o local ali, só respondendo o seu requerimento, ele não tem custo para a prefeitura. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
241, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar uma farmácia da rede municipal no distrito de Jaca.
Pela ordem, sim. Eu vou retirar esse requerimento, até porque já tem lá a farmacinha, tem ali o remédio que tem aqui em Garça, tem lá também, né?
Tem.
Então eu vou estar retirando ele também.
Consulta ao plenário, são favoráveis à retirada? Retirado.
242, Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe por qual motivo o Poder Executivo não adotou o regime de teletrabalho para os servidores lotados em setores não essenciais da Prefeitura de Garça, tal como realizado pelo governo do Estado de São Paulo.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, muito tem se dito já faz algum tempo, né, do Plano São Paulo, muitas justificativas sobre o Plano São Paulo, nas ações dentro do nosso município, e dentro do Plano São Paulo existe lá também uma questão que os funcionários públicos, aqueles que têm a possibilidade de fazer os trabalhos home office, que eles poderiam estar fazendo, né? Hoje, no nosso município, a partir de hoje, na verdade, iniciou a redução, né, da carga horária. Mas um ponto que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte: muito se colocou do Plano São Paulo em relação a fechar o comércio, reduzir os atendimentos em relação aos trabalhos, né? Então, que coloque também esse ponto dos funcionários públicos. Infelizmente, tivemos a tragédia essa semana da perda da vida de uma funcionária, né? Não aconteceria, ou acontece, infelizmente. Hoje em dia, ninguém está livre, ninguém está seguro desse vírus, não é verdade? Mas, como está sendo colocado pelo presidente aqui, né? O presidente está colocando a partir de hoje o trabalho remoto. Acredito que a prefeitura também, principalmente aquelas pessoas de risco, com idade, que tem alguma enfermidade,
Concede um requerimento?
Pois não.
Uma parte? É, acho que já estão funcionando como trabalho remoto uma boa parte.
Sim.
Estive em contato com o prefeito hoje, justamente alinhando essas questões de horário, né? Para que nós possamos aí ter uma unidade em funcionamento de prefeitura com câmara. Então foi reduzido o horário e também o teletrabalho para uma boa parte do funcionalismo. Não sei quais, mas obviamente do grupo de risco principalmente.
Que bom.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
É, não é só a questão, as pessoas que têm risco, eles já estão desde o ano passado. Acho que tem pessoas que estão um ano sem, né, sem ir trabalhar presencial na prefeitura. Todas as pessoas que têm risco lá de alguma, tipo, diabetes, por exemplo, uma comorbidade que leva risco maior para a saúde, se caso pegar a doença, eles estão em casa. Eu sei porque eu conheço amigos que estão desde o ano passado, já foram afastados do trabalho.
Obrigado, vereador. Mas acredito que algumas retornaram, sim, inclusive professores, né? Que até houve uma grande discussão jurídica, os professores que não queriam assumir o retorno das aulas, né, sem a vacinação. Houve aí uma discussão e, infelizmente, os professores perderam. Mas, que fique bem claro, já que o decreto número 65.563 contempla, então que também seja seguido, né? Não somente a fechar ali o comércio, porque se fecha o comércio, nós temos também que fechar o pessoal que cobra o IPTU, né? Mas o pessoal que cobra o IPTU continua trabalhando lá e o comércio fechado, né? Então agradeço, peço que os vereadores se atentem ao Plano São Paulo, não somente aquilo que é grandemente divulgado, mas também aos pequenos artigos que, com certeza, é de interesse de muitas das pessoas aqui do nosso município. Não somente servidores públicos, de qual se trata esse requerimento que eu estou fazendo, mas também de outros pontos. Obrigado a todos.
Consulta ao secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É número 243, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe se o centro de referência para o atendimento do Covid funciona aos finais de semana.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
244, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao deputado estadual Analice Fernandes efetuar gestão junto ao governo estadual, visando a conquista de emenda parlamentar a ser destinada à cobertura das quadras poliesportivas da ETEC Monsenhor Antônio Magliano.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
245, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à cobertura das quadras escolares, quadras da Escola Vitor Hugo, Guanais, de Freitas, e realizar a manutenção da quadra de basquete.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
246, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de retomar os projetos da cidade de Mirim.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Novamente, cumprimento à mesa, os vereadores aqui presentes e aqueles que nos assistem. É um requerimento muito pertinente, eu trabalho ali do lado, todos sabem. Nós temos só que lembrar que, antes de retomar projetos na cidade de Mirim, ela necessita de algumas reformas e adaptações, né? Teve prefeitos anteriores que fizeram de lá um ponto, né, do Natal luminoso. E aquilo ali foi colocado, pregos em toda a estrutura das casinhas, e um desses pregos acabou, né, machucando aí uma criança durante, né, a visita de uma escola naquele local. Então, é um projeto bacana. É duro você ver ali uma parte desativada, sem utilidade, parada. Você imagina que é possível, sim, estar fazendo coisas legais ali, inclusive junto até com a companhia, a quarta companhia, mas precisaria estar dando uma atenção especial em toda a estrutura, adaptar, fazer uma reforminha ali, tirar os pregos, melhorar aquela estrutura, porque às vezes as crianças batiam ali. É um há de se pensar. Muito obrigada.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Ademar Marcondes de Moura.
Com a palavra, vereador Ademar Marcondes de Moura Filho.
Bom
Bom, dando continuidade ao que a doutora Elaine falou, realmente nós temos que priorizar a segurança das crianças. Infelizmente aconteceu essa tragédia, né? Mas é um projeto que tinha uma finalidade, um objetivo de cidadania, de formar cidadãos. Então é dessa maneira que eu apresento esse requerimento, que foi um requerimento que eu tenho um grande carinho, que foi umas últimas obras que meu avô fez em vida, e que infelizmente aconteceu a tragédia, infelizmente ficou parado, e que eu peço para que nós todos, vereadores, possamos, junto com o Executivo, e junto com a Secretaria de Educação, claro, né, voltar essa forma de educar as nossas crianças para sermos futuros cidadãos. Muito obrigado pela sua observação, pelo esse detalhe. Era um detalhe que eu também ia falar. Nós também temos que pensar na segurança em toda a educação. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
247, Ademar Kemp Marconi de Moura Filho, solicitando ao prefeito que forneça informações sobre o contrato referente à construção da creche da Rua da Estação.
Não.
Consulta ao segundo secretário se há orador inscrito.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
248, Fábio Santos, solicitando que se oficie ao Frei Gilmar Augusto Moreira de Oliveira, representante da Hospedaria Franciscana de Misericórdia, convidando-o para comparecer na 8ª sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de março de 2021, a partir das 5h15, para prestar informações sobre o trabalho realizado na hospedaria em nosso município.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Antônio Franco Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam. Vou usar a palavra nessa convocação, nesse requerimento de convocação, porque teve uma pessoa que mandou uma mensagem lá falando: senhores vereadores, tomam cuidado aí, não sei o que vocês falam, precisa ouvir e tal. Senhores vereadores, ele incluiu todo mundo aqui, né? Todo mundo, a Câmara inteira. Então eu falei, ó, coloca os nomes lá de quem usou a tribuna para falar do trabalho lá de vocês e tal. Mas assim, eu tenho posição. Aqui a gente não tem esse negócio de jogar para um lado, jogar para o outro. Não, nós temos posição sim. Eu entendi o requerimento do vereador Marquinhos, eu entendi perfeitamente, tá? Posso até não concordar da maneira que foi falado aqui, mas a gente precisa ver os dois lados da história. Você passa aqui na praça ali, tem 40, de primeiro tinha 5, depois tinha 10, hoje tem 40 ali, né, Marquinhos? Vocês fazem um trabalho da igreja, né? Não, o requerimento é dele hoje. Eu estou falando por que, que ele está convocando. Por causa da semana passada. Mas assim, ele está convocando aqui para o Frei vir falar. É Frei ainda? Parece que eu não sei se é Frei ainda.
Você permite uma parte?
Permito, vereador.
Então, eu não sei...
Ele continua lá como Frei ou não?
Então, é isso que eu ia te falar. A gente tem um jeito carinhoso de chamar ele de Frei.
Sim, mas entendeu? Eu estou perguntando se ele continua
ainda. Não,
então ele deixou de ser Frei. Ele deixou de ser Frei, isso?
Ele faz parte da associação da
OFRAN. Sim, mas ele é Frei ainda?
Não.
Não é? Ah, só isso que eu queria saber, então. Ele não é... Ele foi Frei, né?
Exato.
Tá. Um prefeito, ele foi prefeito, ele vira ex-prefeito. Então aí teria que ser ex-Frei, né? Se ele não é mais. Não sei, estou perguntando.
É o jeito que a gente chama ele, né?
É o jeito, né? Não, tá bom.
Carinhoso.
O que eu quero colocar aqui, Marquinhos e Fábio, que comentaram o requerimento, é que as pessoas não vê se incomoda outras, né? A gente está falando da atitude, ela é belíssima. E você levar o alimento para quem está precisando. Eu até parabenizo a instituição por isso, né? Agora, o que tem que ver é se está incomodando alguém. Eu lembro que antes lá, só um minuto, antes lá, eles davam os alimentos lá na igreja, lá, né? Perto do Frei, é isso? Antigamente eles davam os alimentos lá. A comunidade lá ficou incomodada, porque apareceu um monte de gente. É que um vai falando pro outro, 8h tem comida. Vem de Veracruz, vem de Galha, falou, ó, lá tem comida, lá o pessoal vem, né? O pessoal tá dando alimento 8h, vai aumentando a demanda. Tanto é que o pessoal ficou um tempo sem levar os alimentos. Eu me lembro muito bem disso, tá? Então, Então, assim, a gente tem que ver os dois lados da moeda. Criticar só um lado, né? É, eu vi que acho que a instituição lá fez uma nota de repúdio, né? Pelo que os vereadores comentaram aqui, né? Agora, vamos ver lá o pessoal que mora na frente lá. Se eles estão incomodados com aquele monte de gente lá. E eu entendi muito bem o requerimento do vereador Marquinhos, que tivesse um lugar adequado. Que as pessoas tivessem um lugar para se alimentar, né? Eles dão os alimentos ali, os caras comem no banco ali. Lá. Eles dão lá um marmitex, um garfo lá, o cara come no banco, tudo bem. Agora, tudo, isso é digno também? Só porque o cara mora na rua, né? Não poderia ter uma mesa para eles comer também? Então, o que eu estou querendo assim, é colocar pontos, né? Acho que...
Você... Permite a parte, não, vereador?
Vereador, permito.
Na verdade, ele nunca foi freio.
Ah, ele nunca foi?
Nunca foi freio. No dia em que eu toquei aí no assunto na tribuna, em momento algum eu falei mal sobre a hospedaria.
Sim, sim. Tá? Não tem
então, isso. Então, sei do excelente trabalho deles, porém ele nunca foi freio. E quanto à nota deles, eu só lamento. População não aguenta mais. Agora, se eles disserem que fica responsável pelos moradores de ruas, ótimo. Ótimo.
O que eu quero dizer, e é bom a gente colocar, dividir os pontos, né? Se você leva comida num local, vai aumentando gente. Eu sei que a Igreja Universal, através das pessoas que frequentam lá, faz esse trabalho também, né? Eles fazem. É um trabalho importante para o município. Todo serviço social, ele tira problema da prefeitura. Prefeitura não atende todo mundo, então aparece os colaboradores. Por que que as... Se fosse citar aqui instituições aqui que ajudam as pessoas, se fosse só para a prefeitura, não aguenta, fi. Não tem nem condição.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, secretários, todos os participantes que nos assistem. Veja bem, eu acredito que a política nós conseguimos melhorá-la através das instituições. E Garça tem esse privilégio de ter essa instituição. Mas só que nós conhecemos ela somente como uma doação de alimentos. Ela doa alimento, mas o trabalho dela vai muito além disso. Ela resgata as pessoas para a sociedade. Muitas pessoas dessas já foram resgatadas. Eu não sabia disso também. Esse convite é somente para entender esse trabalho, para ouvir esse trabalho. Em relação ao freio, o nome freio ou não, eu vejo assim, é um jeito carinhoso de a gente chamar ele, né? Poderia chamar Zilmar somente, mas é um jeito carinhoso de chamar de freio, né? Mas tudo bem. A questão é assim, nós estamos com um problema social na nossa cidade, né? Nós temos que se unir. Eu entendi a mensagem que o Fabinho falou, o Cateto falou, entendeu? Entendi. Se houve uma distorção nisso daí, eu não posso fazer nada, entendeu? Mas eu não estou chamando ele aqui, Fabinho, para debater, para ouvir e entender como funciona o trabalho e a missão da OSFRAN. Né? Essa é a ideia de fazer isso. E também mandei um ofício para a SIG essa semana pedindo para ouvir eles o que está acontecendo com o nosso comércio, né? Em geral. Qual que é os problemas, como o próprio vereador Bacana falou. Não tem só um lado, tem os dois lados. Então a gente está aqui para conversar, não para fazer política, é isso.
Você permite uma parte,
vereador? Você permite uma parte depois do Fabinho? Eu vou falar para você.
Você permite uma parte, vereador?
Claro.
Pode falar. Na verdade, vereador, eu acho que eles não deveriam nem se envolver na política. Já está envolvido até o talo, tá? Eu falo porque eu sei.
Não,
mas, enfim, o trabalho deles é muito bonito.
Sim.
Muito bonito. Eu acompanho. Já doei até alimentos para os meus vizinhos que fazem um trabalho lá, junto. Está ajudando.
Que bom.
A única coisa que eu quero, sim, é que seja feito algo diferenciado pela administração. É isso. simplesmente distorceram a minha palavra e disseram que eu queria que o povo morresse de fome. Não é isso.
Entendi, vereador. Tá bom? Não é essa a intenção de chamar ele aqui.
Se permite uma...
Ou, claro, não, pode ficar à vontade.
É importante você chamar ele aqui, sim. Né? Acho que é importante, né, para a gente esclarecer. Né,
entender essa, melhor,
essa,
né?
Essa questão da nota de repúdio aí. Uma nota de repúdio parece que não. Mas é assim, eu nunca assinei aqui de primeiro os requerimentos, eles, a gente assinava. Já teve várias notas de repúdio. Eu acho que uma nota de repúdio, para você fazer colocar, né, isso perante algumas pessoas, tem que ter um motivo muito grave, e que não foi esse, na minha opinião.
Entendi, tá? Vereador.
Agora, você falou da questão política. Lá tá, tem muita política lá dentro, viu?
Então,
talvez,
vereador,
você não saiba, mas tem. As instituições aqui estão meio que politizado tudo, tá?
Então, vereador, a minha ideia é tentar resolver, ajudar, unir força para que a gente possa achar um bem comum. Essa é a ideia. É isso,
outra parte? Ninguém está desunindo aqui.
Sim, exato.
Nós estamos comentando um fato que aconteceu, tá? Por um comentário dos vereadores de um requerimento que o vereador fez.
Entendi.
Então, assim, se não tivesse acontecido o fato, ninguém estaria comentando. Virou política.
Concede uma parte?
Concedo.
Bom, eu já discordo da história de que não devam se envolver na política. Eu acho que nós vivemos a política. A gente vive a política todo dia, dentro de casa, no trabalho. Uma instituição, por mais que ela seja filantrópica, existe uma política.
Correto.
É uma política de preocupação, de continuidade, de ajuda ao município. Desde o momento que uma instituição dessa é um braço do executivo, ou do legislativo, ou de qualquer instituição, tem política. Né? Então eu não acho ruim se envolver em política, não. Óbvio, não estou falando aqui de colocação, nem de um nem de outro, apenas sobre a política que a gente precisa se envolver.
Ok.
Consulto aos vice-presidentes e a oradores inscritos.
Informo que o vereador Marquinhos Moreira pediu o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Eu fui autor do requerimento. Quando lancei esse requerimento, primeiramente, busquei ali o posicionamento do prefeito em relação a políticas públicas a esse tema, a esse foco. Como são tratados os moradores de rua, na sessão passada a vereadora Elaine passou o posicionamento, que já vem fazendo esse trabalho, acompanhou um pouco do social, né? Passou um pouquinho para a gente, pediu a parte, comentou também sobre isso. Já entendi de uma forma importante. O vereador Fábio também trouxe, que era uma dúvida que ele tinha, inclusive ele fez a pergunta, né? Levou ao prefeito também, o prefeito passou a resposta para ele, que está sendo trabalhado em cima disso, passou um posicionamento para ele, que era uma dúvida que ele tinha. Então tem um trabalho social, então isso aí esclareceu para mim. E o outro ponto também era a relação a máscaras. Comentei que 15 pessoas se reúnem ali sem uso de máscara, isso aí deu uma certa preocupação para mim. Inclusive, fiz uma ação voluntária, postei nas redes sociais no próprio sábado, arrecadando aí máscaras e consegui máscaras descartáveis. Então, voluntariamente, sem trabalho da prefeitura, fiz essa ação voluntária. Eu, Deus e quem me ajudou com essas doações. Vim aqui no comércio pelo mercado Toyota, 25 máscaras que consegui. 10 minutinhos foram embora essas máscaras e faltou aí mais umas 15, de tanta gente que estava sem uso das máscaras ali no centro da cidade. No sábado à tarde consegui mais umas doações, fui à feira, a feira municipal, e ali parabenizo o pessoal da feira, porque só encontramos 4 pessoas ali sem uso da máscara.
Vereador, só para tentar no assunto do requerimento.
Sim. Eu tenho uma resumida aqui no assunto. Então o foco desse requerimento era sobre políticas públicas e sobre o uso da máscara em relação à saúde deles, que me preocupou muito. Estamos passando a pandemia, então por isso fiz esse requerimento. Agora a vinda do padre, vim aqui, vai ser muito recebido, o Frei vai ter o esclarecimento e a gente vai estar aqui para fazer parte, contribuindo com a... Em relação aos alimentos também, também já fiz parte aí e continuo sobre os alimentos aí para o pessoal, eu acho isso muito importante. Faz parte, os migrantes cresceram de um tempo para cá, aumentaram muito, devido ao desemprego, devido a várias situações de vícios, problemas familiares, então eu acho importante estar ajudando. Tudo tem um certo limite, tudo tem um certo controle, mas é importante estar trabalhando em prol disso. Boa noite.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, presidente, mesa, caros colegas, pessoal que nos acompanha. A respeito desse assunto do migrante, moradores de rua, nós temos várias vertentes. Tem um aspecto legal, tem um aspecto humano, social. Acredito que o requerimento do Marquinhos estava mais voltado aí em buscar uma solução junto ao executivo. Quando nós falamos no executivo, nós podemos levar um pouco mais além. Porque que tem aumentado tanto moradores de rua? Isso aí vem das políticas públicas do governo estadual, governo federal. E essa situação ela tem aumentado e a tendência é continuar aumentando. Pela situação que nós vivemos hoje no país. Nós passamos 30 anos aí, infelizmente, governado por gente que se preocupa com grupos, não se preocupa com o total, com o geral. E isso tem levado à falta de oportunidades. Nós sabemos que tem algumas situações que é uma questão pessoal. A pessoa escolhe essa de morar na rua. Mas muita situação aí está voltada à falta de oportunidades. Eu entendo aí a colocação dos vereadores, porque tudo aquilo que foge à normalidade traz algum aborrecimento, traz algum empecilho para as demais pessoas. O que seria normal? Se as pessoas tivessem as suas casas, suas famílias, seu trabalho. Infelizmente, não tem. Então a pessoa quando chega nesse ponto, ela perde totalmente, né, perde o sentido do que é certo, do que é moral, do que é legal. Então é difícil até você cobrar um posicionamento, usar máscara, não aglomerar. Então essas pessoas, elas não estão preocupadas com isso. Porque perdeu até a dignidade, perdeu o amor, o carinho das pessoas. Muitas vezes nós passamos e nem vemos essas pessoas na rua, pela situação que ela está vivendo. Então é uma situação muito crítica, muito complicada. E outra, se você levar isso para o lado legal, não há nenhum crime cometido por essas pessoas. Há ali uma perturbação, atrapalha um pouco as pessoas que passam, que moram, mas legalmente elas estão normais pela Constituição Federal. É o direito de locomoção, direito de estar, direito de ficar, direito de andar. Então não adianta chamar a viatura lá porque não vai ter o que fazer. Não há crime. Se não há crime, não tem como conduzir.
Parte,
pois não.
Então, o requerimento, né, que a gente está discutindo aqui, são várias questões. Eu falei, são vários pontos que tem que colocar. Quando você cria um local onde você leva alimento, obviamente que vai aumentar. Tanto que teve na legislação passada, era lá no Frei. Eles começaram até parar, porque aumentou muito. É esse o ponto que a gente está colocando. Quando você começa a alimentar essas pessoas em um local, assim, só para deixar bem claro, ninguém é contra as pessoas dar o alimento. Acho que isso é um ato importante, humano, e um ato nobre. Mas eu estou falando da questão quando você está só num ponto. Então você acostuma as pessoas ali e, consequentemente, vai aumentando o número, né? Porque vai ter comida de graça ali para as pessoas num determinado horário. Então é esse que é o ponto que eu coloquei aí. Mas nada contra as pessoas fazerem seu trabalho social.
Não, perfeitamente. Isso é fundamental. E o Poder Executivo, né, não tem estrutura suficiente para manter toda a demanda que nós temos hoje de morador de rua. E a Prefeitura, com certeza, ela tem um ponto aí de receber esse pessoal, mas também não pode segurar. Ela tem que ter um local aberto para entrada, saída. É ilegal segurar essas pessoas lá. Então, realmente é bastante complicado. Mas esse trabalho feito pelas instituições
eles vêm a fortalecer, a ajudar o Poder Executivo nessa questão. Uma questão difícil, com tendência a aumentar. Então, a gente precisa trabalhar nisso com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, porque é uma situação difícil de ser resolvida. Obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa. Vocês me dão licença que eu preciso tirar a máscara. Bom, semana passada, depois da discussão desse requerimento, eu recebi uma nota de repúdio. E vou ser bem sincero para você. Vou falar aqui, tá? Eu não me importei muito, não. Pode fazer outra se quiser. Fica à vontade. Pode fazer outra. Eu trabalho no comércio. Eu não quero que ninguém passe fome, mas que tenha dignidade. Amanhã eu estarei entregando uma mobília de uma casa. Mandei pintar a casa inteira através de um empresário, por dentro, por fora. Olha que gostoso. Isso chama-se dignidade. E duas filhas vão trabalhar. Olha que gostoso. Hospedaria Franciscana. Nunca falei mal de vocês. Pelo contrário, já ajudei. Agora vocês fazem uma nota de repúdio para mim. Lamentável a situação de vocês. Lamentável. Um frei que não é frei, nunca foi frei? Você sabe o que eu entendo por isso? Política. Por que que quando foi jogar 2 toneladas de comida no lixo, ninguém fez uma nota de repúdio pro prefeito? Por que que quando foi encontrado aquele monte de comida vencida lá na cozinha piloto, ninguém fez uma nota de repúdio? É isso que me deixa admirado, gente.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Não, mas não vai fazer mesmo. Sabe por quê? Porque se eu fosse eu já fiz muitas ações sociais, inclusive posso levar qualquer um aí várias instituições aqui, o Lico está aqui de testemunha, nós fizemos doações aí de portaria de eventos, né? Por vários anos, mais de 15 anos, né? Então, nós fizemos doações assim, não é de grupo, não. Pessoas mesmo que trabalhavam ali fizemos. Agora, o que eu quero dizer para você é que não faz porque aparelharam, né? A política aparelhou várias instituições aqui no município. E tem político dentro lá.
Claro.
Tem pessoas lá dentro lá. É lógico que eles não vão falar.
Claro,
eles vão falar.
Que não.
Agora, você acha que jogar alimento de criança não é também, não está dentro, né? Se você pegar o estatuto do ECA aí, você vai ver quais os direitos da criança.
Senhores vereadores, assim como eu chamei a atenção do vereador Marquinho, que estava fora do assunto, eu vou pedir que a gente mantenha seu assunto da convocação do Frei, e aí esse assunto pode ser discutido nos 5 minutos finais, sem problema.
Sim, mas eu estou falando sobre a moção que foi feita para mim, a nota de repúdio.
Mas o requerimento é a respeito da convocação e não da moção.
Sim, mas da convocação. Os outros saíram fora, Rafael, e você também não chamou.
O que saiu fora eu chamei sim.
Ah, só ele, mas eu não.
Se permite uma parte?
Então eu só queria...
A convocação foi feita por isso.
Sim, foi
até o rapaz falou assim, por que você não convoca o Frei? Eu falei,
deixa eu só concluir.
Pede pro presidente convocar.
Deixa eu só concluir.
Ele pede. Eu só pedi pra gente manter a ordem no requerimento pra gente não sair do assunto. Só
então, o que que acontece? Eu quero sim que esse senhor que fez essa nota de repúdio pra mim esteja aqui, me coloco à disposição pra ajudar. Espero que a municipalidade encontre uma saída. Parabéns, Fábio. Tem que trazer mesmo, tá? Nós temos que botar tudo em pratos limpos. Não é chegando e mandando uma nota de repúdio para mim. Ele não me conhece, ele não sabe quem sou eu.
Permite uma parte?
Sim.
Então, vereador, essa fala sua é isso que eu penso também. Eu estou trazendo, estou convidando para a gente ouvir o trabalho além dessa, né, alimentação.
Sim.
O que é feito com essas pessoas, né?
Agora,
como é acompanhado.
Eu penso da seguinte forma. Núcleo de apoio ao migrante. Referência. Eu cansei de ouvir aqui da Deise e dos outros. Aí você fala, Fábio, por que mandaram isso para você? Ué? Aí a secretária faz parte lá. Por que mandaram isso para mim, essa nota de repúdio? Não adianta, eu vou continuar fiscalizando, vou continuar cobrando, vou continuar visitando. E onde houver um real da municipalidade, eu estarei lá dentro. Você não tenha dúvida. E principalmente, queria deixar bem claro, hospedaria franciscana. Hospeda eles lá, gente. Hospeda eles lá. Eu ajudo vocês. Agora, população me reclama direto na rua. Abordagem. Não pode entrar num lugar, não pode fazer nada. Não tem paz. Agora vocês vêm falar para mim que eu estou errado? Não, eu não quero que ninguém passe fome. Eu quero uma saída para a municipalidade, para o comércio. E nós temos a obrigação de ajudar. Tá bom? E podem contar comigo. Muito obrigado.
Agradeço aos vereadores, peço compreensão nas interseções, que é para a gente manter a sessão mais organizada. Próximo requerimento, por favor. Aliás, existem mais vereadores inscritos?
Eu vou falar. Quem vai falar?
O vereador Bacana como
líder de bancada.
De bancada.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam. Bom, Fabinho, na verdade, assim, eu estou comentando só o fato aqui, porque uma nota de repúdio, assim, para quem manda, às vezes, não quer dizer muita coisa também, né? Se você não se sentiu ofendido, então tá tudo bem, é vida que segue. A gente consegue entender, né, posicionamentos, né? Posicionamentos de alguns vereadores aqui. Vamos deixar bem claro aqui que eu vi que ninguém falou que não quer que alimente ninguém. Eu acho que a alimentação é importante, né? As pessoas que têm esse trabalho voluntário têm que fazer mesmo, né? Se tem condição, se tem um grupo para fazer, é importante, desafoga a prefeitura, porque a prefeitura, ela, se não fosse as instituições aqui do município, a prefeitura não daria conta nem de 10% do que essas instituições fazem. Poderia citar várias instituições aqui, que faz trabalhos aqui há muitos anos. Tem pessoa que faz um trabalho aqui e nunca colocou uma nota no jornal. Né? Tem uma pessoa aqui que ela faz parte da instituição que ela distribui 127 cesta básica todo mês. Você não, acho que às vezes tem pessoas que nem conhecem. Porque quem dá com a mão, né, não pode cobrar com a outra também, não é verdade? Então, quem faz trabalho por voluntário não precisa divulgar. Né? Mas na política é assim. O cara dá um pinico ali e já fala, que já tira uma foto e mostra entregando um pinico. Né? É promoção pessoal em cima da desgraça dos outros. Né? Então, essa é uma realidade. Mas a sociedade, ela é atenta com relação a isso. A maioria. Tem um pessoal que fica chiando aí na internet de 100 votos aí, né? Nunca. Fica. Candidato faz 3 anos, tem 100 votos, fica aí, falando aí, coitado, até dó. Começa a fazer um trabalho diferente, que talvez na próxima, daqui 4 anos, se elege, né? Fica aí todo ano tentando, mas não tem aprovação da sociedade, né? Olha pro cara, vê que não serve pra nada, né? Então fica comentando, né? Então a gente tá acostumado com isso, né? É fato, né? Mas enfim... queria dizer para o vereador Fábio, vereador Marquinho, o pessoal comentou, talvez a interpretação ela não foi assim de uma maneira que o pessoal entendeu corretamente, mas eu acho que a questão ela é fundamental, a sociedade, as associações que fazem esse trabalho é importante, ajuda. O que precisa fazer é ver também se está incomodando as pessoas. Se a pessoa se juntasse 40 pessoas na frente da casa de alguém aqui e fosse lá todo dia comer, né, será que alguém... ia gostar, né? Tipo, não, eu tô falando, essa questão, que é a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? O que os vereadores pediam é que teria que ter um lugar adequado onde as pessoas pudessem se alimentar. Como tem ali no caminho de Damasco, às vezes eles davam, né, alimentos ali durante o almoço, né? Então reunia as pessoas ali, as pessoas ficavam na fila. E ouça, isso daí faz 40 anos, né? Não foi agora que eles começaram, eles faz 40 anos, para as pessoas que não é de rua, é quem tem baixas condições, né? São pessoas que não têm condições de alimentos, eles ajudam ali com alimentos, né? Dão cesta básica. Então, assim, eu só estou citando um exemplo, né? Tipo, dando colocando como observação. Eu acho que é importante a gente esclarecer esse fato, porque não condiz, né, com o que os vereadores quis dizer. Eu não estou defendendo aqui a Elaine, o Fabinho... O Marquinhos não, é que eu também faço parte da Câmara aqui, e quando uma instituição, as pessoas se colocam, né, colocam no plural, então a gente tem que também se posicionar aqui, porque são todos aqui, né. Então, às vezes, quem não assistiu a sessão,
quem não viu, né, talvez possa pensar que todo mundo, né, alguns vereadores estão incluídos nisso. Por isso que eu estou comentando o fato, né? Mas eu acho que é importante, sim, o trabalho de todas as instituições com relação aos moradores de rua. São pessoas ali, como o Almeida disse, né? São pessoas que perderam a dignidade, talvez por droga, por bebida, por problemas familiares, né? É difícil a pessoa recomeçar. Né? Às vezes o cara tem uma família, perde a família, aí fica em depressão, perde o ânimo e daí começa, né, de pouquinho, daqui a pouco, quando vê, já está aí sem expectativa de vida e acontece esses casos. Então a gente tem que respeitar, né, também esses moradores, que são seres humanos. Então isso é importante a gente deixar bem colocado aqui. Então, nada contra a instituição, acho que a instituição é importante, mas simplesmente porque eu também concordo em pontos aí que foram invertidos alguma.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
A vereadora Elaine.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
O cara deve ter ficado tudo.
Novamente,
Opa.
Será que eu estou surda? Novamente, eu cumprimento secretários, presidentes, o público que nos assiste. E eu venho aqui dizer que eu também achei lamentável a nota de repúdio do Frei, ou não Frei, que até onde eu sei, para ser Frei precisa de uma ordenação. Me corrijam se eu estiver errada, porque eu já fiz até festa de ordenação em Frei lá na igreja do Frei. Acho lamentável...
A verdade, Frei é um título que ele recebe, né? Ele não precisa ser ordenado. Então, ele faz parte da congregação, né?
Sim.
Agora, hoje ele não faz mais, então ele deixa de ser Frei.
Sim. Né? Por isso que é um título.
É um título.
Mas até não, com pompas.
Mas não é.
Ele recebe esse título com pompas, porque eu já fiz festa para Frei. Eu sei como é. E eu achei, assim, de uma forma agressiva as palavras que foram usadas lá. Não é só o Zilmar que faz ações humanitárias na cidade. Nós temos aí o Lar Meimei, nós temos a Igreja Universal, dentre outros aí que, de forma anônima, eles ajudam e contribuem para as ações públicas do município, né? Só que a agressividade com que fizeram colocações, eu achei, assim... desproporcional, até porque eu estive presente nessa sessão, eu entendi as colocações do vereador Fábio, entendi que ele falou de uma comunicação entre os doadores, para que não sejam doados no mesmo grupo, que há aí uma distinção, soube até que foi feita uma reunião o ano passado com o prefeito, com o pessoal dessas ações humanitárias, para que eles estipulassem os núcleos que eles iriam atender. E também coloquei aqui que eu estive falando com o pessoal da assistência social, eles fazem incursões nesses grupos, são grupos que têm família, muitos deles, né, que por problemas ali de convívio e até mesmo por dependência e opção, eles resolveram ir para as ruas. Né? E ali estão em estado de vulnerabilidade. Entendi que o vereador Fábio, ele disse que para a gente atender esse grupo de forma digna, teriam pensado em fazer as doações desses alimentos no NAM, que é um centro de referência. Então, acredito que foi desproporcional.
Se me permite a parte, vereadora. Também, em se espelhando no Lar Meimei. O Lar Meimei arrecada comida... faz o sopão da manhã, faz o café da manhã, dá banho, corta cabelo, come todo mundo lá. É um lugar digno, limpo, toma banho. Quem não conhece, gente, vai lá. É ali em frente à rodoviária. É um trabalho lindo, maravilhoso, eu não estou desmerecendo de ninguém. Mas ninguém sai distribuindo a comida na rua e falando, tô, come, cachorro. Não. Leva lá a comida, é feita, é tratada, é cortado o cabelo, é lavado as mãos, é tomado um banho, é doado roupa. Gente, nós precisamos devolver a dignidade desse povo e dar tranquilidade à população. Eu não quero que ninguém passe fome, mas que seja bem tratado. E sem contar que eu estive conversando com o pessoal da Matriz, a Igreja Matriz está para ser cercada em volta. Todo dia tem fezes na porta, não dá para abrir. Tem gente transando na porta da igreja. Tem gente mijando, defecando. Não tem como. Não quer que eu fale? Então, não sei. É difícil.
É que aqui a gente está discutindo, acaba discutindo os excessos, né? Nem todos que estão ali no, na rua, vivem da rua, eles têm essas atitudes aí de defecar na frente da igreja, transar, usar. Então, a gente acaba discutindo as exceções. Mas, o pessoal da assistência, estou aqui colocando porque, independente se eu sou posição ou situação, a gente tem que colocar o fato real. Eles fazem incursões a esses grupos, eles vão com psicólogos. A gente tem que lembrar também que a questão espiritual da pessoa que está ali vivendo, né? E tem que ter um resgate, não só da dignidade, da vida em si, da espiritualidade dessa pessoa, para que ela se coloque na vida e dê sequência a uma vida, né, diferente daquela que ela está fazendo agora. Então, é isso que eu tinha para falar. Achei desproporcional, desmedido as palavras que foram colocadas naquela nota de repúdio. Acho muito fácil fazer nota de repúdio, xingar todo mundo. Na hora que precisa se aplaudir, não se aplaude. Na hora que precisa fazer questionamentos, não se fazem. Então, a gente aqui, eu já percebi que vereador é apedrejado. Em todas as situações...
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Vereador Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, já deu para ficar bem claro que é um dos assuntos mais polêmicos desse início de ano, né? Todos acompanharam a fala dos vereadores, os posicionamentos das pessoas, cada um com a sua ideia, o que importa é o respeito, né? Lembro que no início do mandato, nos primeiros dias, eu estive aqui na casa e eu falei com o Antônio, diretor aqui, e eu falei assim: Antônio, eu quero fazer uma audiência pública. Eu sou o presidente da minha comissão, né, de parcelamento de solo. Ele falou assim: audiência pública do quê? Eu falei assim: ó, nós estamos enfrentando uma situação hoje do aumento das pessoas em situação de rua. E eu acho muito interessante nós trazermos aqui para casa não só as instituições que fazem o acolhimento dessas pessoas, mas a assistente social, juntamente com as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, a prefeitura, o prefeito, os vereadores, que nós possamos todos juntos discutir essa situação, porque ela tem dois lados, né? Ela tem um lado humanitário, daquela pessoa que já está ali fragilizada, ela já está ali ferida, muitas vezes pela situação dos vícios, no álcool, na droga, na perda da família, né? Na situação de ser renegada pela família. Então ela está fragilizada e ela encontra na rua ali, né, o seu lar, o seu refúgio, ela fica nessa situação. E por outro lado, o excelente trabalho que instituições, e nem digo só instituições, muitas pessoas físicas fazem um trabalho. Essas pessoas que ficam na situação de rua, muitas dessas casas, né, muitas dessas pessoas, às vezes a gente não tem o conhecimento, mas elas têm o lugar que elas jantam. Ela tem aquele morador que tem uma casa no lugar tal, que todos os dias ela passa lá e pega o prato de comida dela, que é certeza. Porque a família faz o alimento para os moradores da casa e já deixa separado porque ele adotou esse irmãozinho em situação de rua. É muito importante esse trabalho de acolher, né? Principalmente porque ninguém merece passar fome. Nós vemos no nosso município a grande movimentação e força que tem as pessoas que batalham pela causa animal. Não é verdade? Cada um com a sua fragilidade, cada um com a sua bandeira. E nós temos hoje aqui muitas pessoas que levantam a bandeira desses moradores de rua, que é a situação do Frei. Não é verdade? Então nós temos que estudar junto e conversarmos sobre isso. Só
E no dia que eu estive aqui falando com o Antônio, ele falou assim, Pedro, nós não podemos fazer essa audiência pública aqui agora, porque o público está fechado. Para fazer essa audiência pública, a Câmara deveria estar trabalhando no regime normal. Você não vai poder convidar esse monte de pessoa para vir aqui por conta da aglomeração. Segura um pouco, vai mais para frente. E aí, coincidentemente, entramos nesse assunto. Por quê? Tem a dificuldade da parte humanitária, tem a dificuldade dos comerciantes, que eles queixam conosco também a situação, que muitos moradores de rua, que estão em situação de rua, eles chegam até nós educadamente, diz bom dia, boa tarde, você poderia me ajudar? E você fala, ó, hoje eu não posso, ou você ajuda com um pouquinho ali, ele agradece, Deus abençoe, e ele segue o caminho dele. Nós temos esse, mas hoje nós temos o nosso município também, aquela pessoa que ela pede a ajuda, se você não dá, ela te ofende, ela te xinga, ela te ameaça, não é verdade? E isso, cada caso, cada pessoa, cada moradorzinho de rua, cada cidadão, cada alma, cada humano que tem ali, é uma situação, é uma realidade. E tem que ser estudado, e tem que ser tratado e enfrentado de maneira diferente. Você não vai resolver todos os problemas de todo mundo de uma vez só. É no pessoal, é ali, entendendo aquele pensamento, aquela pessoa, e trabalhando na cabeça dela, na ajuda particular dela, e nós não vamos conseguir resolver o problema em lote, terá que ser pessoal. E para a gente resolver esse problema, não é discutindo que nós vamos resolver, é com a união de todos, setor público, setor civil, pessoas, população, porque caso contrário, a quantidade vai aumentar, né? Essas pessoas boas vão continuar ficando, as pessoas ruins também vão continuar ficando, e nós não vamos conseguir resolver o problema. Então.
Parabéns, vereador. Consulto se há mais oradores inscritos.
Pela ordem, presidente, tem alguém aqui?
Mais algum orador inscrito? Próximo requerimento.
249, Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar um chamamento público visando firmar parcerias com ONGs para cuidar dos animais em situação de rua, realizando o resgate animal e prestando cuidados a animais da população garcense.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Presidente da mesa, vereadores, quem nos assiste, população. O pedido, através do requerimento, é para que o executivo faça um chamamento como foi feito no passado, se não me engano, em 2018, oferecendo às possíveis ONGs da região e do município que possam participar dessa organização que nós precisamos ter hoje no nosso município em relação aos animais de abandono de rua. No passado foi feito, disponibilizaram, se eu não me recordo, um valor em pecúnia, um funcionário, o local, para que essa associação ou essa ONG que participasse tivesse essa contribuição do Poder Executivo para poder exercer melhor esse trabalho de captação desse animal, resgate, cuidado. Me recordo que foi deserta. Não, nenhuma ONG participou naquele momento. Nenhuma ONG de Garça, nenhuma ONG da região. Peço para que faça de novo nesse requerimento, visando que hoje, acredito que essa causa tenha ganhado um pouco mais de notoriedade. Os prefeitos, os vereadores, todas as pessoas da causa pública aí perceberam que a causa animal é uma questão muito importante de saúde pública. Então, através desse requerimento, peço aí que a secretária Tereza analise e, se possível for, iniciarmos mais uma vez essa tentativa. Fazer com que um edital bem feito, para que possa contribuir para que uma ONG possa participar desse serviço da nossa cidade. Visto que hoje nós temos algumas ONGs na cidade, mas sem esse auxílio,
eu acho que fica difícil o trabalho, né? E aí acabam virando uma questão de mais de depositar animais do que de fazer um projeto de expansão, de resgate, cuidado e doação. Eu acho que é uma linha de trabalho que nós precisamos ter, e é assim que funciona nas cidades que deram certo. Então fica aqui o meu pedido ao executivo e também às ONGs da nossa região, que assim que abrirem essa condição, que participem. Existem vários requisitos, inclusive documentais, bastante coisa burocrática, mas os que estiverem organizados podem participar. Permito sim.
Eu achei muito pertinente o seu requerimento de voto tem ali. Estive visitando a ONG daqui de Garça, eu não tinha conhecimento que existia essa ONG lá no Jardim Morada do Sol. Vi a necessidade deles em estarem indo atrás de parcerias, e esse seu requerimento trouxe essa resposta que eu precisava. Lá eles estão com 70 animais de pequenos portes, de pequeno porte, e 30 gatos. Ainda precisa de muita estrutura, e eles fazem um trabalho bonito ali dentro. Eles precisam, para o animal entrar, você precisa ser madrinha, você precisa vacinar o seu cão. E hoje a gente vê, andando aqui pelas ruas da cidade, a quantidade de animais que estão em estados aí, né, lastimáveis, de preocupantes até. Sim. A gente que gosta de animal, né, a gente que tem esse desejo em ajudar, a gente fica até de mãos atadas. Que venham, então, a resposta positiva para a gente poder estar trabalhando aí com as ONGs aqui do nosso município e das imediações. Muito obrigada.
Exponha, aquele local, inclusive, vereador, é público. O espaço lá é público, né? E quando teve esse chamamento no passado, eu até estive em contato com o pessoal para eles participarem. Por algum motivo não quiseram participar, né? Então espero que dessa vez tenham vários que participem para que seja exercida realmente a função desse chamamento. E independentemente de quem for o selecionado aí, que contribua para o município justamente com a continuidade. Como eu disse, não adianta a gente só levar o animal até lá e lá tratar dele e deixar lá, e sim fazer a doação. Né, fazer a questão da doação. Política pública em animais é importante, é crescente, temos aí a castração que está acontecendo na cidade, vem amelhado a isso esse pedido meu, e também aquele requerimento anterior que eu convoco e convido algumas ONGs da região para participarem dessa situação. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Bom, ontem foi comemorado aí o Dia dos Animais, né? Pelo menos que eu vi aí. E achei muito bom esse requerimento, que seja trabalhado nele mesmo, para que venha a dar certo. Inclusive, eu recebo aí vários recados aí de animais pelas ruas. E temos vários representantes, pessoas que ajudam. A exemplo aí, Delma, Vitória, e se estende um monte de gente aí que ajuda, que às vezes tira do próprio bolso para ajudar os animais aí. A gente acha muito bom. E eu gostei desse requerimento, estamos à disposição para estar ajudando o que for possível, e gostaria de deixar aqui essa mensagem em relação aos animais, o nosso apoio. Obrigado.
Consulto ao secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores
inscritos. Próximo requerimento.
250, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito que informe quais são os planos da administração para colocar em funcionamento banheiro localizado próximo à loja à loja 100.
Consulta ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
251, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito que informe se está nos planos da administração iniciar o projeto bairro a bairro ainda este ano.
Consulta se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Bom, lembrando que o pedido dos 5 minutos é após a votação do requerimento, tá? Então, em votação global, não havendo mais oradores inscritos, passemos então à votação. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Falta o vereador Pedro. Aguardar o vereador para fazer a votação.
Tá.
Ah.
bacana. É o Nico primeiro, aí você, tá? Tranquilo. Eu não volto.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Esse tempo livre anda escasso nas nossas sessões, tem sido bastante produtiva, né? Então, lembrando vocês que o tempo livre, ó, conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro termo de discussão livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitido a partes, concedendo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Sim, Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa, diretora, vereadores, público que nos prestigiam toda segunda-feira nesta casa, eu queria fazer um comentário sobre uma resposta que tive do executivo, porque a gente percebe que cada dia mais, né, o efeito chuvas, né, os asfaltos estão ficando depreciados, né, muitos buracos, né, e a gente tapa o buraco, chove, abre, e a gente tem presenciado que nessa casa, deliberado pelos senhores vereadores, vereadora, tem muitos pedidos de recapeamento, requerimento, indicações de diversos pontos da cidade. E nesse requerimento que nós tivemos a resposta, para os senhores terem ideia, hoje nós gastamos 1.700.000, né? Nos 4 anos que se findaram, nós gastamos 1.700.000 com a operação Tapa Buraco, né? É um montante representativo, né? Quando se fala em 1.700.000, onde daríamos aí uma média, né? Se eu fiz errado, algum vereador me corrija aí, de R$35.500 mensais. E eu também, nesse requerimento que fiz ao executivo, né, eu questionei ao executivo quanto a estimativa de recursos que nós teríamos que dispor para praticamente sanar todos os problemas de ruas, de buracos, de recapeamento, né, para absorver, né, para acabar com o tapa-buracos, que eu não sei certezamente quanto tempo demora, né, uma execução de serviços de asfalto, malha asfáltica, né, duradouro, né, para se depreciar. Eu acredito aí que seja de 10 a 20 anos. 10 anos? Então, o vereador Bacana já resolveu aqui, 10 anos. Mas, às vezes, pela qualidade do asfalto, até pode chegar a 15 anos, né? Depende da qualidade.
Permite uma parte, vereador? Permite uma parte. Não, só para colocar a sua fala aí, geralmente na licitação ela tem 10 anos, né? Que é a previsão de duração do asfalto. É óbvio que tem asfalto aqui. Tem 30 anos, né? Quando não passa muito veículo, né? Mas enfim, só para concluir.
Então, para a gente fazer, para vocês terem uma ideia, né, das questões que envolvem orçamento, finanças, tudo, a gente precisaria hoje, né, para sanar uma boa parte, vereadora, de R$15 milhões. Essa estimativa que veio para mim, do secretário responsável e do executivo. Aí você começa a pensar, né? Né, presidente? Como é que nós vamos... R$15 milhões. Então, é isso que eu falo que a gente também poderia, né, trocar ideias aqui na casa, os demais vereadores, né, para sugerir ideias. Eu sei, a gestão é do executivo, né? Cada gestor trabalha de acordo com os seus pensamentos e o seu projeto. Se um dia eu for prefeito, eu vou trabalhar, né, dentro do meu pensamento, do meu projeto. Então, 15 milhões, se você dividir 15 milhões aí em 120 meses, são 10 anos, né? você tem uma prestação de 125 mil mais os encargos. Entendeu? Se você fizer em 20 anos, são 62 mil mais os encargos. Né? Aí, por que, que eu estou falando isso para os senhores e para a senhora? Para a gente pensar, né? Eu vou até marcar uma reunião com o prefeito municipal, com o secretário de finanças, né? Se vocês quiserem ir junto, maior prazer, para a gente conversar. Qual a maleabilidade, a flexibilidade que a gente tem, né, para fazer isso, né, para chegar num consenso. Senão a gente vai fazer um investimento, quando a gente depara muito aqui com outras questões, ah, nós vamos deixar dívidas para o próximo governo. Mas também se a gente não fizer, né, se o gestor público também não pôr o dele, né, na frente e colocar essa questão como prioridade, nós vamos ficar tapando buraco por vários anos, né? Por vários anos, por vários anos, não vão chegar num denominador que é fazer o recapeamento que todos nós, todos os munícipes, precisam. Porque se vocês olharem, cada dia que passa, mais requerimentos e mais indicações estão vindo a respeito das operações de tapa-buraco e de recapeamento.
Permite uma parte? É permitido a parte ou não?
5 minutos? É, mais algum orador inscrito?
Antônio Franco Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, vou falar rapidamente para o vereador Lico, que ele falou sobre gestão, deixar a dívida para os próximos. Mas tem que fazer um estudo de quanto já a prefeitura já está endividada, viu, vereador Lico? Vereador Lico. Você tem que fazer um estudo também de quanto a prefeitura já tem de dívida para pagar. Tá? E fazer um estudo técnico e financeiro para saber se você vai prejudicar as próximas gestões também. Porque não é justo, Lico, também você fazer a pavimentação e você colocou como prioridade. Mas o asfalto não é a única prioridade que tem no município. Acho que tem outras prioridades que estão deixando de lado. Principalmente na questão da humanidade, da questão da parte humana. Mas enfim, tudo bem.
Vereador, quando eu falo de gestão de cabeça, de prefeito, das ideias que ele tem, é lógico que o município tem várias prioridades. Isso aí é qualquer pessoa sabe disso aí, das prioridades existentes do município. Né? Se a gente for contar aqui, você pegar as prioridades do Estado, da Federação...
Não, é que você colocou como uma das prioridades, né? Então, é que você colocou como uma das prioridades, né? É, agora, você falou que forma a gente pode fazer, emprestando dinheiro. Eu falo para você que tem várias formas que você pode fazer. Cortando estrutura administrativa, isso é fundamental. E no primeiro projeto que o prefeito passou em 2021, você mesmo votou aqui para manter a estrutura administrativa que tira recursos do município. Tem várias secretarias aí que pode ser cortado. Eu falo isso e nós podemos sentar aqui e colocar aqui, fazer colocação e colocar para você quanto... que o prefeito gasta em 4 anos, né?
Concede uma parte, vereador?
De estrutura.
Concede uma parte?
Concedo rapidamente, Rafael, que eu tenho...
Acho interessante só calcular que quanto que gasta por mês com tapa-buraco. Se gastar o dobro do que gasta com empréstimo, o que, que ficaria melhor?
Sim, mas o que eu coloco aqui também é que tem outras maneiras de você economizar recursos do município. Eu falo para você, pessoas ociosas, inclusive eu estou até printando umas pessoas que andam postando durante no Facebook em horário de trabalho. Estou postando. Tem uma pessoa que criticou ali e eu estou pegando lá. Estou juntando tudo. Né? Que fica lá. Quer dizer, o cara tem tempo para postar. Nota no Facebook, comentário de coisas lá que não tem nada a ver com o serviço dele. Então, quer dizer, tem muita gente aí que não está trabalhando. Né? Inclusive a prefeitura vai fechar 2 horas aqui por motivo do Covid, né? Inclusive o ano passado ficou aí secretarias, ele deixou de repassar 600 mil para a ENCA. Olha lá, entendeu? Quer dizer que não houve um trabalho, se ele deixou de repassar, não houve um trabalho. Então assim, são secretarias que foram ociosas nesse período. Pode ser que quando voltar tenha utilidade, mas nesse período foram ociosas. Então é uma maneira de você economizar. Eu vou somar para você, vereador, e colocar quanto que ele gasta de cargos em 4 anos. Dá para fazer o asfalto da cidade inteira. E sobra metade ainda. Pois não.
Vereador, se eu for entrar em questões políticas com o senhor...
Mas é questão política.
O senhor está entrando numa questão aí, vereador. Se
detalhes eternos que tem o município.
O vereador, então, já, então, tudo bem, eu permiti a parte, mas só para falar. Mas isso é uma questão, você está falando como que vai fazer para economizar. Estou falando cortar a estrutura.
Tudo bem.
Cortar a estrutura é uma maneira.
O senhor, como gestor, pensa de um jeito.
Sim.
O prefeito pensa do outro,
então, sim.
Pensa do outro.
Tudo bem, eu entendo, ele encheu a prefeitura, ele encheu a máquina. E daí tem que emprestar dinheiro. Mas já permiti duas partes, vereador. É só duas só. É o que eu estou falando, você falou aqui.
Para mim,
só,
para permitir o
segundo. Só que não dá, eu tenho quatro assuntos para falar. Bem, me perdoe, presidente.
Tudo bem,
é que eu tentei.
É que um assunto interessante, mas pode
ser. É que eu estou falando assim: cortar a estrutura é uma maneira de se economizar. Você está falando de gestão? Gestão é assim. Agora, se o prefeito escolheu encher a máquina pública, que eu acho que isso não é só aqui não. É quando você fala de reforma política, é isso, é de cortar a estrutura da máquina política no país. Isso daí gera um orçamento enorme do município. Então nós estamos falando de gestão, né? Claro, se você não concorda, tudo bem. Eu só estou falando que você falou como que a gente faz para economizar. E eu falo para você que se cortar metade, dá para você fazer metade de tudo esse asfalto aí que você falou. Mas enfim, olha, não tive nem tempo para falar. Quero falar rapidamente aqui, ó. Aproveitando que ficou um ano parado as praças de esporte, o Almeida tocou no assunto, e essa semana pessoas me comentaram também sobre a questão das reformas das praças públicas. Então, assim, como ficou um ano parado, o prefeito economizou aí, né, falou, colocou. Então, assim, vamos arrumar as praças públicas, as praças de esportes, que também, né, todo mundo quer que quando voltar, ter mais condições de jogar. Eu volto depois aqui, tem outros.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Palavra ao vereador Marquinho Moreira.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Bom, primeiramente quero fazer uma parabenização pessoal do SAAI, que respondeu a um pedido ali na Arueira, né? Na Salgueiro. Fizeram ali um serviço ali que o asfalto tinha feito um buraco e tal, e foi muito bem feito. E fiz um requerimento também pedindo agora a malha asfáltica, né? Foi respondido rapidamente. Primeiro,
vamos escutar o colega falar aqui, é importante a colocação do colega.
Foi respondido rapidamente o que foi bem feito. Eu acho importante a gente vir aqui falar mesmo, parabenizar, assim como o pessoal da obras da prefeitura, quando fala um serviço ali bem feito, a gente vem e sempre comenta. Bom, em relação aí ao recapeamento, meu posicionamento eu acho muito importante.
Vereadores, eu vou pedir mais uma vez, está atrapalhando a concatenação do colega. Se na hora que vocês usarem e a gente fala também, é complicado. Por favor, por favor.
Sobre recapeamento na cidade, obrigado, presidente. Eu acho muito importante, lancei também esse requerimento junto com o vereador Lico, do prefeito estar estudando a possibilidade de estar fazendo aí um empréstimo para estar consertando essas ruas. Porque até lutar para vir aí uma verba, deputados estaduais, federais, que seja, vai muito tempo, gente, para pegar e vir esse dinheiro. Enquanto isso, os buracos vão arrebentando em toda a rua e vai mexendo no bolso do pessoal. A população está aguentando mais, não está suportando mais. Todos os bairros estão esburacados. Faz ali o tapa-buraco, dura 2 meses, já volta de novo. É como se fosse ali algo provisório que não resolve. Então, na minha opinião aqui, o meu posicionamento, que o prefeito analise com carinho, independente de conta que vai ficar, se organize, se aperta para lá, para cá, é igual a casa da gente. E faça aí esse empréstimo para que arrume essas ruas. Muito vereador que fez pedido aí de rua, aqui tem, acho que 2 ou 3 aqui, ó, pedindo esburacamento aí, as ruas estão todas arrebentadas. Então, meu posicionamento sobre isso, inclusive aqui perto da Faustina com a Presidente Vargas, tem um espaço ali, acesso, que sai para a rodovia, cheio de buraco. O motoqueiro caiu ali há 2 semanas atrás, se ralou. Então, será que vai ter...
parte, vereador?
Sim, sim.
Realmente, isso daí confirma, porque ontem eu estava na Rua Santana e tirei foto até, vou fazer um requerimento, uma indicação, mandando para casa para que veja essa situação. A rua está totalmente esburacada, as pessoas têm que ficar desviando desses buracos. E é complicado, acaba às vezes até, né, ocorrendo alguma coisa mais grave, né, um acidente às vezes.
Sim, pode falar. O que eu quis questionar na fala do vereador foi o seguinte, que ele entende como não prioridade. Tudo bem, uma questão de gestão. Mas o senhor mesmo falou que o motoqueiro cai, quebra a cabeça, não é questão de prioridade se tiver buraco na rua?
Obrigado, vereador. Então, é o seguinte posicionamento. Às vezes é igual a rua aqui, eu vou entrar em um detalhe, perto do Freuré. Um monte de vereador já pediu o requerimento para fazer um quebra-mola lá, até agora não foi feito. Tem que esperar alguém morrer ali para fazer esse abençoado, esse quebra-mola, um, dois, que seja. Então, esse caso dos tapa-buraco tem que se resolver. O pessoal está questionando muito, está muito difícil. Eu me posiciono referente a esse assunto com o posicionamento que o prefeito analise com carinho e vê essa possibilidade. Aperta um lado do outro, organiza aqui, que estamos aqui para dar apoio, para ter essas ruas arrumadas aí e vai ajudar muito a população. Obrigado, é só isso.
Consulta ao secretário se há mais vereadores inscritos.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Presidente, senhor presidente, a mesa, boa noite, senhores vereadores, público que nos acompanha. Falando desse projeto, desse retorno que o vereador Lico teve do executivo, acho muito importante trabalhar em cima desse projeto. Vamos deixar as coisas do lado. Esse projeto ele é fundamental. Não teve vereador aqui que não pediu requerimento até hoje ou indicação para melhorias. Eu acho fundamental. Lógico que tem que se analisar. Analisar o custo, analisar a possibilidade de se fazer, porque as pessoas precisam. Né? Lógico que tem uma dívida. Tudo que você faz, tudo que você orça, tudo que você executa tem um preço. Mas o importante é que isso traz um benefício geral. E é isso que nós buscamos. Nós somos a voz do povo. Dentro desse projeto, sou muito favorável, é muito importante que se faça uma análise bem detalhada dessa possibilidade, porque o tapa-buraco é um paliativo que não funciona. Não funciona aqui na cidade, não funciona na rodovia. Tenho acompanhado isso durante anos na minha atividade que eu desenvolvia. Tapava-se o buraco dali uma semana estava aberto. Era uma dificuldade muito grande. E quando se faz o recapeamento, você tem uma durabilidade, uma comodidade, um conforto maior por longos anos. Então é importante que se estude e faça esse trabalho. Agora eu queria trazer aqui para todos dessa casa, na hora que estava chegando para o início da sessão, fui parado na rua ali pelos comerciantes, juntamente com o Rodrigo, e a voz deles era de clamor, pedindo que nós intercedêssemos. De alguma forma, todos os vereadores aqui, eu faço esse apelo. Essa questão do coronavírus, eu vejo da seguinte situação, não dá para tacar pedra em ninguém, nem quem manda abrir, nem quem manda fechar. Eu vejo essas medidas do governo do estado como medidas, não sei se importantes, mas ele é o governador. Não vejo bons resultados. Fechar o comércio. O comércio de Garça é um comércio diferente do comércio de São Paulo. Então a gente não sabe de onde vem, ninguém sabe explicar como se defender desse vírus. Então eu não vou atacar nenhum nem outro, nem quem manda fechar, nem quem manda abrir. Eu sou da opinião que tem que mudar comportamento, manter a higienização, manter o distanciamento, usar a máscara. Porém, fechar o comércio, eu acho uma medida muito radical. Nós estamos próximos aí de um colapso na nossa economia. Nós já estamos falando aqui há poucos minutos, nós estávamos levando aqui em discussão a questão de moradores de rua. E agora nós estamos vendo o comércio aí, ó, uma dificuldade muito grande. O aluguel, as taxas, o IPTU, tem todas as suas obrigações aí para cumprir. E qual é a medida que nós vamos adotar? Manter fechado? Olha a situação que está vivendo. Busco junto a vocês, um posicionamento, um questionamento junto ao executivo. E fiscalizar sim, mas fiscalizar onde há grandes filas, onde há tumulto.
A parte, vereador.
Pois não.
Hoje eu estava acompanhando aqui em relação ao comércio, que o pessoal que vem estacionar no comércio ali, tem muitos carros, né? Então a pessoa tem que vir e para com o carro para pegar o produto que ela já ligou antes, através desse produto. Então realmente está muito difícil, eu me posiciono igual o senhor aí, teria que estar continuando o drive-thru
aquele, eu acho que ia bem melhor pro comércio, né? Igual tava. Agora, do jeito que tá, ficou muito difícil pro pessoal. Obrigado.
Perfeito. Eu peço a vocês, a todos, senhor presidente, que buscamos aí uma condição um pouco melhor para o comerciante. Não é abrir totalmente, não é confrontar as autoridades superiores, mas manter um certo equilíbrio no nosso comércio. Podemos colocar os fiscais para simplesmente multar, vamos devagar, vamos orientar, vamos multar sim, onde tem aglomeração, onde tem a fila. Eu desde o início sou contra o fechamento, é o que eu disse. Eu não sei se o fechamento traz benefício, porque foi feito isolamento desde o início, em março do ano passado, e a pandemia só aumenta. Então, qual que é a medida? O governador toma essa medida porque ele tem que tomar uma medida e ele não sabe qual tomar, e eu vejo dessa forma. Ninguém sabe explicar esse vírus aí.
Consulto ao secretário se existe mais algum orador inscrito no primeiro tempo.
Ademar Marcondes de Moura.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, eu uso minhas falas aqui nos 5 minutos finais. Felizmente, hoje é a última sessão. É nesse período presencial. Nós vamos fazer pelo aplicativo, né, presidente? Respeitando todas as normas, aí, principalmente pelo distanciamento. E eu falo isso nos meus minutos finais, porque chegamos num nível dessa pandemia que, infelizmente, está sendo uma tragédia muito grande. Né? Independente de notícias de jornais ou não, Garça está com um número muito elevado. Precisamos usar isso nas políticas públicas para solucionar esse problema, para diminuir a forma das pessoas sofrerem ou até virem a óbito, né? Então, eu peço para toda a população de Garça ter um pouco mais de paciência, tolerância e respeitar as medidas da biossegurança, do distanciamento social. Marcelo, como profissional da saúde, você também quer falar alguma coisa?
Me permite uma parte?
Com certeza.
Eu acho que nós vivemos momentos delicados aí em relação à nossa saúde, onde existe uma briga política e existe um vírus que está matando, com uma sobrecarga importante das UTIs. As UTIs sempre foram sobrecarregadas, isso é um fato, mas em 80%, 75%, nunca a 99,9%. Então, realmente, tem um alarme. Antes, no começo, ano passado, eu era muito mais flexível. Entretanto, agora, eu penso que até a semana passada, se um familiar meu precisasse de uma UTI privada ou pública, ele não teria. Teria que ficar esperando. E digo mais, está em falta já para comprar medicamentos para manter a ventilação mecânica.
Sim.
Ou seja, não adianta só não ter a vaga. Talvez você não tenha nem medicamento para ficar no ventilador. Isso não é Garça, tá? É o estado de São Paulo. É um bloqueador neuromuscular. Que antes se compravam 200 por 2 mil, hoje estamos já pagando do 20 mil. Então, assim, daqui a pouco o problema se torna maior. Só que, por um outro lado, quem está na UTI é o nosso comércio. São nossas academias, nossos restaurantes, bares, nossas lojas, amigos de infância, né? Pessoas muito queridas, que a gente tem que entender que o nosso comércio não é igual ao de São Paulo. E precisamos flexibilizar o decreto em algumas situações. Por que que a pessoa pode pegar a marmita na churrascaria e sentar na porta da churrascaria e comer no chão? Um do lado do outro. Viajantes. Por que que não pode, então, disponibilizar uma mesa para cada pessoa? Eu acho que tem gente pagando o preço de pessoas que não estão sendo fiscalizadas. Que são bancos, mercados, né, indústrias, que tem que ter o distanciamento social de acordo, tem que ter uma pessoa organizando a fila dentro do estabelecimento e no espaço público, né? Porque senão a transmissão não vai acabar nunca. Então a gente sabe que um viajante que come na calçada e come numa mesa, não vai transmitir. Mas se o viajante, uma pessoa que está no banco, uma encostada na outra, sem alguém organizando, aí sim pode ter transmissão. Assim mesmo como pagando conta, na Pernambucana ou na Magazine Luiza, que a gente viu algumas fotos, um aglomerado. Pode pagar conta? Pode ir lá sim, mas vamos respeitar o distanciamento. O vírus é através de gotícula, 1,5 metro. Então respeite esse distanciamento, porque através do distanciamento não vai ter a transmissão. Respeite o comerciante, meu Deus. Vamos usar máscara. Trabalho legal que o Marquinho fez distribuindo máscara para quem não tinha no centro. A gente precisa ter esse bom senso, nos tornarmos cidadãos melhores, né, para que a gente colha frutos no futuro e o nosso comércio sobreviva. Então, assim, a UTI, a gente está numa UTI, com problema de UTI, tanto no comércio quanto com nossas pessoas. Obrigado pela parte.
E eu digo isso porque eu conversei com o Marcelo antes de usar a palavra, e nós estamos aqui como profissionais da saúde. Por mais que a nossa graduação é diferente, mas a minha formação é hospitalar junto com a dele. Então, nós temos essa vivência, eu tive essa vivência, tenho essa vivência. Então, eu peço hoje que nos escutem, não como políticos, mas como profissionais da saúde, com entendimento em âmbito hospitalar, principalmente na unidade de terapia intensiva, que é um ambiente muito importante para salvar vidas nessa pandemia. Então, peço a todos paciência, tolerância e disciplina, cidadania. Muito obrigado a todos.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, os queridos colegas, população que nos assiste pela internet. É um momento muito delicado, só para complementar a minha fala, que nós estamos vivendo na atual condição que estamos. O mundo está contaminado. Nossa cidade está contaminada, nossos familiares muitas vezes estão contaminados. Qual que é a solução para a cura desse problema? É a vacinação. Então, a vacinação é uma cura. Perfeito. A partir do momento que tivermos 50% mais um vacinados, teremos uma projeção interessante da reabertura de tudo. Entretanto, não se tem vacina para comprar. Os grandes compradores de vacinas é o município, o estado e a federação. Se o estado e a federação estão tentando comprar e eles têm dinheiro e não estão conseguindo, inclusive comprando lotes fechados, né, sem ter fabricado ainda, significa que não adianta entrar mais um na briga para compra, que isso só vai levar o preço do produto. A lei da oferta e procura. O consórcio de municípios que estão se falando tanto, por que Garça não entra, na minha opinião, é uma jogada política, estratégica, para aumento do preço das vacinas. Existem 1.500 municípios mais ou menos interessados nesse consórcio. Para você ter uma noção, existe um valor médio de manutenção do consórcio mensal por cada município, jura em torno de R$1.000. Imagina 1.500 municípios pagando R$1.500 para manter um consórcio funcionando. O que acontece?
Deixa eu permitir uma parte rapidamente. Essa doença, ela surgiu, né? Assim, ela é um vírus que já existia, daí ele se modificou. Essa doença, ela vai permanecer ou ela vai acabar com a vacina e com o tratamento precoce? Como as outras doenças, ela vai permanecer, né? Então, acho que, sim, o senhor conhece melhor, não quero nem interferir no seu posicionamento, mas eu acho que é uma doença que daqui para frente os seres humanos vão ter que conviver.
Precisamos enfrentar, perfeitamente. Então, a vacina, o que ela vai fazer? Muito bem colocado, bacana. Ela vai fazer com que o índice de UTI volte ao padrão lotado, como era, mais de 70%, 80%. Vai ter pessoa ainda morrendo de Covid, mesmo vacinada. Vai ter pessoa que vai ficar grave, mesmo vacinada. Mas pelo menos não vai sobrecarregar ao ponto de fazer a escolha de Sofia, de quem vai usar a máquina, quem vai para a UTI, quem não vai. Chegou a momentos delicados na saúde do nosso país que tiveram que fazer essa escolha. Isso é muito desconfortável. Desgasta a equipe. Passei num plantão na última sessão da Câmara, eu saí daqui, fui para o plantão, não tinha médico para fazer, eu acabei ajudando lá. E, infelizmente, o cenário é de desolação, desesperança. Está todo mundo muito sobrecarregado. Mais de um ano nessa linha de frente. Então, nós temos que chacoalhar a poeira, enfrentar essa doença, como o vereador disse,
ela vai estar aí, não vai embora. Talvez a vacina amenize os problemas. Então a gente vai ter que ter estratégia de enfrentamento. As UTIs estão lotadas, mas eu queria dizer que o nosso comércio também está na UTI. E eles precisam de ajuda. Eles precisam que os decretos municipais flexibilizem em algumas situações. Importantes para que a vida continue nesse comércio. Vai chegar um momento que muitas lojas vão fechar. E o comércio de Garça, se não se mantém, assim quando abre tudo, ele não vai ter interesse pelo munícipe. E aí a cidade vai defasar para outras...
Se permite uma parte, doutor. Essa é uma questão fundamental. Porque não é só a falência do comércio. O município ele deixa de arrecadar. Aí não tem desenvolvimento e aumenta as demandas do poder público. Isso vai gerar um problema sério para a prefeitura. Diminuição de arrecadação e aumenta principalmente na questão social. Então, isso, as suas palavras são fundamentais. Eu acho que é importante que a sociedade que está assistindo agora entenda muito bem o seu posicionamento.
Exatamente. Então, a gente precisa manter vivo o comércio, porque depois que ele morre, não tem mais interesse quando voltar à vida. As pessoas vão procurar outras cidades. Então, a gente precisa manter isso aqui funcionando. E são essas minhas palavras, que a gente vai precisar flexibilizar algumas coisas, respeitando o plano de São Paulo, lógico. E eu creio que isso vai ser atendido, porque as pessoas precisam. Precisam pagar contas, precisam sobreviver. E nós precisamos também de uma UTI aqui funcionando. Muito obrigado e tenha uma ótima noite.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Primeiro tempo, não.
Consulto, então, passaremos então ao segundo turno da discussão. Consulta ao secretário se há oradores inscritos no segundo termo de discussão. Segundo termo de discussão.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, pessoa que nos assiste. Bom, queria parabenizar o vereador doutor Marcelo, que é fundamental que um médico coloque essa posição. E um médico que trabalha na rede de saúde. Então ele tem propriedade no que ele está falando aqui. A gente tem que trabalhar, né, nas duas esferas. O desenvolvimento do município ele não pode parar. Acho que do país inteiro, né, a gente tem que falar. A gente tem aqui várias pessoas que, inclusive o Lico, que é vereador, trabalha na parte industrial, sabe que se o varejo parar, a indústria vai vender para quem, né? Tudo bem que nós temos muitas empresas que exportam aí, outros países estão comprando, mas não podemos parar o desenvolvimento. Então, acho que é importante a palavra do doutor aqui, com conhecimento da profissão e também criar medidas para que as pessoas continuem a sobreviver com o seu trabalho. O presidente está aí, também está atento a isso, a gente conversou sobre isso. Importante a Câmara Municipal, né, discutir essa questão. É fundamental. O Poder Legislativo tem que estar apoiando-se. A gente está sabendo do sofrimento de muitas pessoas que perderam seus entes queridos. A gente sente isso, né? Mas o problema social vai ser muito grande e vai cair em cima do poder público. Daqui a pouco o prefeito não consegue sair da porta da prefeitura lá. E vai ser muita gente, né, procurando que o poder público resolva essas soluções financeiras, questão de alimentação, que já aumentou muito. Mas, enfim. Vou voltar aqui ao assunto, mudar um pouco do assunto, falar dos banheiros públicos, né, que nós conversamos semana passada aqui, teve um assunto da questão de abrir o banheiro ou não. E, por sinal, esse assunto, né, rendeu e muitas pessoas me pararam. Eu vou colocar aqui, inclusive no lago, eu sempre vou com meu filho brincar lá, que é um lugar amplo, e tem o banheiro novo lá, que o prefeito fez, tem outro banheiro que está trancado, tem outros banheiros que estão fazendo, né? E temos banheiros de latas lá que as pessoas usam. Qual que é o nosso questionamento e a minha posição aqui? O prefeito, ele é um funcionário público, ele tem toda a estrutura, ele usa o recurso público. Ele construiu os banheiros com dinheiro dos impostos. A obrigação do prefeito é abrir o banheiro e colocar para as pessoas que pagaram usar. Cidadania é outra coisa, nós vamos discutir outro assunto. É lógico que tem gente que destrói patrimônio público, vai ter crime para isso. Quem destrói patrimônio público, se for pego, ele é penalizado. Agora, os bons não podem pagar pelos maus. Então, eu fotografei todos os banheiros e vou aguardar a resposta do prefeito, vou estar encaminhando para o MP... para que o prefeito abra esses banheiros para a população usar.
Se não abrir, não tem por que fazer o banheiro, né? Se do lago lá, vai usar só na festa cerejeira, vai usar só quando o povo de fora vem para cá, e a cidade que pagou para construir o banheiro lá, os impostos aí. Tudo bem, foi recurso de emenda, mas enfim, a população está lá andando todo dia no lago. Agora, quando você faz uma obra pública, você tem que saber como você vai usar. Eu vou fazer um ginásio, então porque o pessoal quebrou a trave lá, eu vou fazer um ginásio com recurso público e deixar trancado. Não é isso. Prefeito, ele recebe para isso. Ele ganha para isso. A população nele votou, ele construiu uma obra com recurso público, ele tem que abrir e criar uma alternativa para que possa usar. Se depedrar, tem um crime para quem destrói patrimônio público. Esse é um ponto. Com relação ao transporte público, que eu não tive tempo de falar aqui, eu vi a postagem, né, do vereador Marquinho, da reunião que teve, que o transporte transporte da Raptur, o transporte coletivo do município. Há uma licitação feita, eles participam e ganham e trabalham aqui na cidade, daí houve vários problemas financeiros, que houve aquele comentário, vi até a entrevista do vereador Marquinho, que eles iam parar de fazer o trabalho na cidade. A prefeitura, ela não tem como subsidiar uma dívida da empresa, ela pode comprar o serviço, como ela comprava. Ela compra ainda, tem os passes dos funcionários públicos, tinha o transporte dos alunos, e naquela ocasião, né, o prefeito ele cortou o transporte de 800 alunos, não sei se eram todos que a Raptur fazia, mas era um passe. Isso trouxe uma perda de receita para a empresa. Depois houve a pandemia também, logo em seguida, né, e daí não houve mais escola também, então ele ia perder de qualquer forma. Mas o que houve ali é uma perda de receita. O que o prefeito tem que fazer é comprar serviço para poder ajudar a empresa. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana. Não. Rafael Frabete.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Presidente da mesa, vereadores, quem nos assiste. Queria retomar um assunto que foi iniciado pelo vereador Lico a respeito da nossa situação dos asfaltos da nossa cidade. Eu entendi a colocação, vereador, no momento que o senhor diz que nós estamos gastando mais de forma paliativa, sendo que poderíamos fazer de fato para resolver com menos, né? Então, se gasta-se 150 mil em tal período com recap, e a gente gastaria os mesmos 150, com tapa-buraco, perdão, gastaria os mesmos 50 recapeando a cidade, é uma questão de conta. Uma questão de matemática. O gestor gasta lá, então, 1 milhão no ano para tampar buraco. E é uma coisa paliativa que com a primeira chuva vai embora. Se ele gastar 1 milhão com um empréstimo para fazer aquele mesmo recap e se manter durante 10, 15 anos, o que é mais barato? É uma boa colocação, eu entendi onde o vereador quis chegar. Em relação à colocação do vereador Bacana, até que ele estivesse aqui, mas que existem outras formas de resolver isso, por exemplo, reduzindo cargos. Eu não quero ser ofensivo, eu não quero direcionar a ninguém, mas é a mesma colocação que vários vereadores usam e que vários prefeitos fazem em promessas, em plano de governo, mas na hora que entram na máquina pública, percebe que a máquina pública depende dessas pessoas. Os cargos de liderança, eles fazem a cidade funcionar juntamente com os cargos comissionados, com os funcionários públicos de carreira. Então, por que toda a história política que você vê dos últimos prefeitos, por exemplo, não se reduz a esses cargos?
obviamente, porque é necessário para o funcionamento da máquina pública esses cargos. É fácil jogar, como eu sempre digo, a parte boa da história para a galera, né? Não, reduz o cargo, é gasto público. O prefeito que faz isso tá gastando. Eu queria ver, eu queria mesmo, se fosse prefeito, se ia reduzir. Porque aí esbarraria um outro problema. O de quem faz? Quem executa o projeto? Quem cuida? Quem toca? São seres humanos. Né? Então, a gente tem que refletir que é fácil falar, reduz cargo, sobra dinheiro, faz asfalto. Não. Não é assim que funciona. Reduz cargo, sobra dinheiro, falta mão de obra. Então, reduz cargo, prefeito, para você ser mais bem visto pela população. Aí a população chega na prefeitura pedindo um serviço, demora mais, é mais, atrasa mais, aí bate no prefeito. Aí bate no gestor. Então, eu queria falar para vocês que não existe uma fórmula mágica. Se existisse uma fórmula mágica, a gente não estaria nesse problema há 1000 anos. Né? Se existisse um prefeito modelo que conseguisse resolver, diminuir todos os cargos que era para diminuir e realizar todo o serviço, poxa, esse cara vai chegar a presidente.
Permite uma parte?
Permito.
Eu estou chegando nessa casa agora, mas acompanho a política há alguns anos e sempre existiu essas secretarias, existe o cargo comissionado. É humanamente impossível, eu acredito, um ser humano que comanda o executivo, avocar para ele todas as obrigações. Não tem estrutura humana que resista.
Exatamente, vereador. E digo mais, e digo que fácil é dizer que diminuiria. O difícil é conseguir chegar até lá e diminuir. São coisas bem distantes. E outra coisa que eu coloco para vocês também, essas pessoas que estão na prefeitura com cargo de comissão e liderança, uma grande parte, a maioria, são funcionários de carreira. A pequena minoria são pessoas de fora, cargo de comissão, de confiança ali. O emprego dessas pessoas não importa, só o dos outros. Né? Então, esses funcionários públicos que possuem essa condição de estar liderando um setor, eles são essenciais para a liderança. É apenas uma colocação. Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Novamente estou aqui à frente para me posicionar em relação a alguns pontos aí que eu ouvi em relação ao coronavírus. Né? Somos aqui nessa casa todos a favor da vida, mas também a favor dos comerciantes que estão nos apelando aí diariamente para que tomemos medidas que ajudem ou que intermediamos medidas que ajudem eles ao trabalho deles. Né? Todos aqui nessa casa, pedimos até para a população não se negligenciar no uso da máscara, álcool em gel, distanciamento social, mas infelizmente são poucos aqueles que atendem essas questões. A gente passeia no comércio, não é o comerciante que está sem máscara, é o grupo familiar que veio, né, em bastante números e não usam máscaras e acabam até dividindo alimentos ali no meio da rua. Falamos aqui de transportes públicos e nós vimos aí a necessidade do poder público estar ajudando uma empresa para ela poder se manter diante dessa situação de escassez de recursos. Mas eu também fiz uma indicação, porque além da empresa, nós temos aqueles motoristas que trabalham exclusivamente com o transporte de escolares e que estão passando por necessidade, porque as escolas ficaram paradas e agora que voltaram num número reduzido, que não convém eles colocarem o automóvel deles para trabalhar. Então, eu fiz uma indicação, se vocês prestaram atenção aí, aqueles que nos assistem no começo, foi mencionado, para saber se o poder público, a nossa autoridade aí executiva, ela poderia estar ajudando essas famílias, pelo menos pelo básico, pela aí a cesta básica, né, é o que a gente vem pedindo, porque eu tenho assistido pessoas nessas condições. Por hora é só, uma boa noite a todos.
Concede uma parte, vereadora? Sei que a senhora terminou, mas é bom que acabou. Sim. Meu... É, em relação ao coronavírus, eu queria dizer que nós temos um projeto de lei tramitando, né? E que nós podíamos nos reunir, fazer com que esse projeto tivesse talvez uma visão não tão para um lado, nem tanto para o outro, um Sim. meio termo, para que a gente pudesse, através desse projeto, tentar uma saída para ajudar o comerciante e não desrespeitar aí de alguma forma o decreto estadual.
Sim.
Né? É difícil, não é uma
tarefa fácil. É um meio termo complicado.
O projeto está na comissão, né? Vai passar em mais uma comissão agora. E eu digo já para toda a população que esse projeto estando pronto, né? A gente vai pautar ele e vai discutir ele. Então a gente aqui na Câmara Municipal não tem nem porquê de não pautar esse projeto.
Vereador, e esse projeto não é garantia da permanência do comércio aberto, porque ele é contrário aí às normas do Estado. E a gente tem presenciado em todos os municípios que fizeram e tomaram essas medidas que o Estado quebra. Então é bom conscientizar aquele que nos assiste que isso não é eterno.
Me concede uma
não
parte?
Não é garantia.
Muito bem colocado. Pode ser paliativo por alguns dias. E aí existe o ponto contrário, que você sabe, que a vereadora sabe muito bem, que é a partir do momento que existe uma lei, aliás, uma sentença judicial mandando fechar, aí a rigorosidade na cobrança e na fiscalização vai ser maior. Então, é uma via de mão dupla, mas nós estamos aqui para discutir isso. Consulto ao secretário se há mais vereador inscrito.
O vereador Lico.
Com a palavra, o vereador Lico.
Senhor presidente, primeiro secretário, vereadores ainda que nos prestigiam nessa noite, principalmente as pessoas que também nos prestigiam na rede social. Presidente, vereadores, a gente percebe, né, que no aspecto democrático tem questões variáveis, né? Todos os vereadores escutam, desde uma preocupação com a alimentação de um ser humano na rua, né? Até um investimento para sanar as dificuldades do asfalto, até o questionamento de um vereador médico, que eu respeito muito e admiro, sobre o coronavírus, e também até todos aqueles comerciantes que nos pararam, né, antes de vir adentrar esse recinto, presidente. Nós, vereadores, principalmente eu, doutor Marcelo e demais, questionamos e conversamos muito do aspecto do comércio. Gente, o meu posicionamento sempre foi, quero deixar bem claro aqui a todos, que o comércio deveria estar aberto. É lógico, respeitando o drive-thru que estava funcionando, né, e não fechar de uma vez. E também respeitando as orientações médicas. Quando o presidente da casa diz que as questões são muito complexas, e são mesmo, porque envolve setores da produção, que é o setor primário, secundário e terciário. Já pensou se a gente fechasse todas as empresas, presidente? O colapso que seria na economia local do Brasil? Eu não concordo, gente, quero deixar aqui bem claro, com as diretrizes do governador Doria. Não concordo. Também não discordo, às vezes, de alguns posicionamentos dele. Tem lados bons e tem lados ruins, que nem os pensamentos nossos. Mas hoje eu falo que ele está com muito erro na sua gestão perante a essa Covid. Se vocês presenciarem na Band essa semana, eu estava lá em Minas trabalhando em Santa Rita, e à noite a gente fica guardadinho lá no hotel com medo também, e a gente presenciava o transporte público de São Paulo Almeida, onde nós conversamos hoje lá na fábrica. Pessoas penduradas, doutor, nos trens, e uma moça da frente da Covid, uma enfermeira, vereadora Elaine está falando aqui que viu, falando que ela ali pegaria Covid, e lá na frente da Covid ela não pegaria. Então ela ficou esperando até o terceiro trem. Então, vereador Dória, aumenta então os horários do transporte público, do trem. Entendeu? Faça a parte que tem que ser feita em São Paulo, as festas clandestinas. Até jogadores profissionais foram pegos. Já pensou se pega um de nós aqui, que sai para comer um lanche, de repente junta um ou dois, tiram foto e vão questionar, porque o Lico, os vereadores estavam lá. Então isso, gente, nos preocupa muito, porque os pensamentos são diversos. Mas eu entendo bem e falo que os comerciantes nossos aqui de Garça, gente, é um dos que menos tem culpa. Tá? Eu até brincava com as pessoas ali, não tem vergonha de falar, não. Tinha até que peitar, às vezes, algumas situações. Tá? E alguns decretos, como nós dizendo, alguns decretos municipais para flexibilização, para ficar como estava, pelo menos o drive-thru, o atendimento ali, né? Mas eu acho que ainda falta muito falta de comunicação, gente, né? Perante a SIG, perante a Secretaria de Desenvolvimento do Município, a gente tinha que fazer mais divulgação, mais comunicação, mais assessoramento dessa parte, falando que realmente, tá, importa, que tem que ser ouvido nessa doença, não vou usar o termo maldita, mas que nos deixa todo mundo com medo. Mas a gente tem que trabalhar. Como é que faz? Já pensou se a gente fosse fechar tudo, gente? O Brasil partiria para uma Venezuela da vida. A gente está falando aqui de caso concreto e respeito todas as colocações do vereador e pensar na nossa cidade. Garça, nós temos um comércio ali que todo mundo sabe, que depende daquilo. Quantas empresas vão quebrar? Mas entra no périto. Como é que está o TI? Hoje, o prefeito de São José do Rio Preto, que vai acabar meu tempo, determinou lockdown. De quarta a segunda, mas ele está aproveitando um feriado de sexta-feira. Ele é esperto, né? Ele vai aproveitar e dar.
Consulto ao secretário se há mais oradores inscritos.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, a diretora, senhores vereadores, eu volto novamente a essa tribuna para defender o clamor do comerciante. Como o vereador Lico disse, o governador toma medidas que acabam afetando o nosso comércio, um comércio diferente do comércio de São Paulo. Todos viram aqui a fala do nosso Dr. Marcelo, conhecimento que ele tem na área médica. Não quero contestar e nem tenho capacidade para isso. Admiro o seu trabalho. O senhor sempre fala aqui em questão de cidadania. Então, é isso que nós precisamos. O que nós não podemos é fechar o nosso comércio. Nosso comerciante está agoniado, já não consegue respirar. Eu peço ao senhor presidente, pela sua capacidade, o seu envolvimento e o seu desenvolvimento nessa área aí com o nosso executivo, poderia atender o cliente, um de cada vez, sem fila. Nosso comércio ele não é um comércio como o de São Paulo ou de outros grandes centros. É um comércio tranquilo. Atender um cidadão lá, o vendedor e o cidadão. Que tipo de aglomeração nós temos? O que nós condenamos, o que nós não aceitamos é aglomerações. Nesse caso, nós não temos. Pelo menos se nosso comércio não evolui, mas ele respira dessa forma. Nós não podemos agora também colocar nossa fiscalização a serviço dessa situação e sufocar mais ainda o nosso comerciante. Eu sou da opinião que nós temos obrigação de respeitar os decretos, respeitar a lei e não afrontar os seus superiores hierárquicos, mas sim estudar ideias que você possa desenvolver a sua atividade sem ferir as normas superiores e fazer com que o nosso comércio sobreviva. Esse é o meu apelo. Estou falando em nome da classe comerciante, Nós temos visto aí indústrias, ela tem todo um protocolo, funciona cada um no seu setor, mantendo distância. É fundamental.
Concede uma parte, pois não. É, eu acho que dentro das medidas que o executivo tem tomado, tanto quando clamávamos por fechar as escolas, mas o Plano São Paulo pedia para abrir, ele acabou atendendo o Plano São Paulo e seguindo o Plano São Paulo na melhor parte dele. E acredito eu que ele vá seguir o Plano São Paulo em todas as partes. Mas, não estando na mão dele, pode estar na nossa, né, essa é a diferença. Existe um projeto tramitando na Câmara Municipal, que inclusive está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente pode tentar, através desse projeto, modificar o formato desse atendimento. Lembrando que eu já falei para a vereadora Elaine, o risco disso se reverter juridicamente e causar, então, um impacto negativo ainda maior. Mas, faremos a nossa parte, se é assim que acham melhor para atender o comerciante. O decreto municipal alterado fora do decreto estadual, pode ter certeza que vai ter interferência do Ministério Público. E o nosso também, né? Então, acho que a saída que nós temos, tanto ele, é a mesma que a nossa, a tentativa, sabendo do risco do resultado.
Perfeitamente. Eu acompanhei esse projeto, esses projetos aí na cidade de Bauru, Marília, foram a justiça, já impugnou logo de pronto. Eu também sou contra esse projeto. Eu não assinaria um projeto dessa natureza. O que eu estou dizendo é bom senso. Sem mexer na estrutura que já foi criada pelo Estado e pelo município, deixar o comércio caminhar. E você fiscalizar onde há tumulto, filas.
Concede a segunda parte,
pois não.
Quanto a isso, eu tenho meu total apoio. Eu acho que nós devemos sim chegar até o chefe do executivo e tentar mostrar para ele que o nosso comércio não é o problema. Pode contar comigo com isso. Sei que as decisões são difíceis para ele também, mas nós podemos levar isso a ele como um grupo da Câmara dos Vereadores.
Perfeitamente. É isso que eu peço ao senhor, porque não dá para confrontar as normas. As normas têm que ser respeitadas. O que eu peço é um bom senso. Principalmente da parte fiscalizadora, porque se você chegar num comércio e tiver uma grande fila, e nós temos outras entidades que funcionam. Por...
Obrigado, vereador. Acho que deu para entender as colocações. Consulto se há mais algum orador inscrito. Acho que...
Líder.
A segunda, né?
Não.
Pode. Algum orador?
Nenhum orador escrito.
Bom, não tendo mais oradores, vamos partir para o encerramento. Não havendo expediente mais, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Agradeço aos vereadores pela sessão de hoje. Vão com Deus e uma ótima semana.